Fala galera, meu nome é Camila, perdedora número 1 do Losercast.
Fala pessoal, meu nome é Everton, perdedor número 2 do Losercast.
Fala galera, eu sou o Matheus, perdedor número 3 do Losercast e apresentador desta bodega. E antes da gente começar com o podcast de fato, não esqueçam de passar lá na Twitch, ok? Lives 3 vezes por semana, de segunda, quarta e sexta, ou sábado, né?
Sábado.
Sábado?
Aham.
Sábado, ok? Sigam a gente também no Instagram. A gente vai voltar com ele em algum momento. Não sei quando.
Muito da nossa vida. Talvez.
Nunca na nossa vida é uma possibilidade. E não esqueçam também de... Se eu não me engano, vou falar agora sem saber, tá? O Spotify colocou uma métrica. Você pode... meio que avaliar o podcast, entendeu? Com estrelinhas, papo Uber, sabe?
Uhum.
Tipo assim, de uma a 5 estrelas. Então, eu vou pedir pra vocês avaliar a gente com 5 estrelas pra gente ficar super famoso, ok? E eu poder viajar pela Europa com o dinheiro de vocês, tá?
E eu pra mim fazer um cosplay da Power.
Não esqueçam também que lá no Tantinho de Taxameta, cosplay da Power. Se bater, eu faço cosplay da Anya de bônus. E é isso, eu acho, né? Vamos começar com o assunto?
Let's bora, né?
Mas antes da gente realmente começar a falar de, sei lá, seja lá o que for sério de zumbi, eu quero primeiro que vocês me falem qual foi a primeira experiência de vocês com zumbi. Ah, qual foi a primeira vez que vocês viram um zumbi?
Eu tô tentando lembrar, na verdade.
É, a primeira vez que... Mano, é difícil essa pergunta, porque é um bagulho que tá tão... meio que já na cultura, que é difícil você lembrar qual foi a primeira vez.
Tá, já que vocês não lembram, eu vou continuar com aquele papo que eu falei antes da gente iniciar a gravação. Que foi a primeira vez que eu vi o zumbi, que foi no Madrugada dos Mortos. Essa foi a primeira... Assim, não, minto, não foi a primeira... Foi ou não foi? É que eu não sei se cheguei a ver Resident Evil... É que eu não sei se eu cheguei a ver Resident Evil antes ou depois, mas acredito que foi depois que eu vi. Porque meu problema com Resident Evil não era zumbi. Foi no Dead Eye, o Licker atrás da porta. Eu já comentei isso em algum podcast passado. E eu acho que foi no de Resident Evil. Que na abertura do Resident Evil Dead Eye, é um de PlayStation 1, se eu não me engano. Não, é de PlayStation 2, se eu não me engano. Que é em primeira pessoa. Sabe aqueles jogos de shopping de zumbi?
Uhum.
Que você pega a arma e fica atirando parada no zumbi, sabe?
Sim, sim.
O Dead Eye era um spin-off de Resident Evil assim. Meio que você ia vendo os lugares, o zumbi aparecia na tela, só tinha a mira da arma, sabe? Aí você atirava. Se eu não me engano, esse foi de Play 2, porque teve um de Play 1 que era a mesma coisa, só que era ruim. Esse Dead Eye, se eu não me engano, era bom. Bom não, legal. E aí, em algum momento, da cutscene introdutória, saiu um leaker de trás da porta. Tá ligado?
Um leaker?
Leaker é que a Trina nunca jogou Resident Evil. Nem Resident Evil, na verdade, né? Dos mais clássicos.
Não, eu joguei o 5.
Os mais clássicos, vida. O Leaker tá no 2 e no 3.
Não, sabe? Você falou que eu não joguei nenhum. E aí eu falei, joguei o 5.
Jogou o 5 e um pouco 6. Do 6.
Não, eu terminei o 6.
Tá ligado? A gente terminou a campanha do Chris, a campanha do filho do Wesker lá, e a gente ia começar a campanha da Ada, só que a gente não finalizou porque eu não queria ser um personagem que não existe. Mas vamos lá. O Licker, como é que eu vou explicar? O Licker, ele é tipo... Ele é meio humanoide, sabe? E ele é todo em carne viva, sabe assim? Todo vermelhão, a cabeça dele parece um cérebro, entendeu?
Uhum.
E ele tem uma língua gigante, só que ele meio que anda de quatro, sabe? Só que ele não é quadrúpede, dá pra você ver que ele não é quadrúpede, assim, essencialmente quadrúpede. Ele parece mais como uma aranha, sabe? Com, os braços e as pernas um pouco maior pra poder grudar na parede e tudo mais.
É tipo um gorila.
Não. É tipo um gorila, só que magro. E com os braços e as pernas mais longos, sabe?
Tá
e
bom.
Aí, pensa num orangotango, só que em vez de ele ter perninha... pequenininha, ele tem as pernas do tamanho dos braços.
Tá. Okay.
Entendeu? E aí ele é todo em carne viva. Eu acho que essa vai ser a pior explicação de Licker que alguém já deu na vida toda. Mas tudo bem. Aí ele não tem olho, tipo, a cabeça dele realmente parece ter uma boca, né, com a língua gigante. E o formato do topo da cabeça dele parece de um cérebro, sabe? Tipo, emendado no resto da cabeça, sabe?
Sim. Não.
E
Ok.
esse, qualquer dia eu tô com Resident Evil 2 aí, eu vou colocar você pra jogar, eles aparecem logo no começo do jogo.
Ou então vocês podem só pesquisar no Google.
É, ou ela pode só
Que
pesquisar
é
no
uma...
Google. Que é
É
a
algo
opção.
muito utilizado no,
É.
né, nesse século que a gente vive.
E
Sem
aí,
recursos.
ele, tipo, sai de trás de uma porta, tá ligado? No mundo dos filminhos. E eu passei, acho que uns 3 meses olhando a porta do banheiro antes de tomar banho. Todo dia antes de entrar, eu não entrava no
Ah,
banheiro, eu
mas daí
acendia.
é um clássico, né? Quando você
Eu
assiste um filme de
acendia.
terror ou coisa assim, você
Não, mas
fica meio paranoico.
eu fiquei meses. Eu não entrava no banheiro. Eu colocava a mão primeiro assim, acendia a luz, tá ligado?
Não, isso daí também é
Até
um clássico.
hoje tem pessoas que vai desligar as luzes quando vai dormir e sai correndo.
É
Até
claro.
hoje.
É claro. Vai que tem um negócio atrás de mim. Eu não
Eu não
sei.
faço mais isso. Eu não faço mais isso. É coisa de.
Caramba, Sigma. Que cara avançado.
Me lembrou daqueles memes que o cara vai desligar a luz e sai correndo e vê um monte de gente atrás dele, assim, ó. Ele fala assim,
Então.
o que ele tá imaginando. Aí quando você entra na coberta, é que tá tudo solucionado. Que você fala assim, pronto.
É, então, é
Não tem
tipo
como me
isso.
pegar aqui. É isso, é
É,
só vitória.
vai que você tá desligando as luzes e do nada aparece um zumbi.
Nossa.
Materializar, tá ligado? Um
Meu
tanquezinho assim, do nada.
Deus do tipo aquele
céu.
outro meme lá, o cara tá no corredor, ele apaga a luz, fica uma silhueta preta, ele acende e não tem nada. Aí ele desliga a
Nossa,
luz
que
de novo,
agonizante.
fica a silhueta preta. Aí ele acende e não tem nada.
E cada vez mais perto, tá
É.
ligado? É
Nossa, que
uma agonia isso
aflição,
daí,
mano.
mano. Uma agonia isso daí. Tá maluco.
Eu odeio esses vídeos assim, mas
Mas
enfim.
então, eu não lembro se a minha experiência foi. Se a minha primeira experiência com zumbi foi no Resident Evil. Eu lembro que a minha primeira Resident Evil foi o 3. Mas, assim. Pelo que a minha cabeça me conta, e não é uma fonte muito confiável das minhas memórias, a minha primeira experiência com zumbi foi com Madrugada dos Mortos. E eu não assisti. E esse é o problema de ser criança. Eu estava dormindinho na minha cama que ficava no chão, entendeu? Tipo assim, muito próximo do chão. Aí eu acordei com barulho, de madrugada. Aí eu fui, que a casa onde eu morava, ela meio que não tinha uma sala. Você entrava, era um corredor, sabe? Direto assim, um corredor. Aí tinha uma divisória, tipo um balcão americano, sabe?
Sim.
Que dava pra lavanderia. E aí, tipo, tinha duas portas nesse corredor, uma dava pro quarto, outra dava pra cozinha. Na cozinha, você, entrando pela cozinha, você conseguia entrar no banheiro. Então a gente dormia nesse quarto, né? Eu, minha irmã e os filhos do ex-marido da minha mãe, né? E minha mãe e esse ex-marido dela dormiam, né, no início desse corredor, sabe? Próximo à porta do nosso quarto, sabe?
Sim.
Aí, beleza, mano, tranquilo. Eu acordei de madrugada. E aí a TV tava ligada, eu falei, uai. Uai. Tem gente acordada? Depois que a lua já subiu? Mentira. Aí eu fui até a sala pra ver. E aí esse ex-marido da minha mãe estava assistindo, né? Ele estava sentado assistindo e minha mãe estava dormindo, né? E aí eu olho pra TV e tem uma mina. Tipo assim, uma zumbi, né? Uma zumbi fêmea, né? Vamos chamar assim.
Zumbi fêmea.
Mano, ela tava, tipo, realmente toda decomposta já, e eles tinham amarrado ela, se eu não me engano, é uma cena do filme, onde eles amarram ela meio que num pedaço de pau, sabe? Uma tábua assim, e ela só tem a parte de cima do corpo, sabe? Da cintura pra
Aflição.
cima, assim. Aí ela tava tipo, cérebro, cérebro, eu quero cérebro. Aí eu fiquei olhando pra aquilo assim, parado assim na porta, fiquei olhando aquilo. Aí o ex-marido da minha mãe olhou assim pra mim e falou: vai dormir, menino, e continua assistindo. E eu não consegui dormir.
Total sentido, faz total sentido.
Eu falei, tá bom. Aí eu deitei e não dormi mais, porque eu fiquei tipo, caralho, aquela menina queria comer o cérebro. E se minha irmã acorda e fala que quer comer meu cérebro?
Caraca, tipo assim, do nada, tá ligado? Se meu irmão
Eu não
acorda e quer
sei,
comer.
eu posso confiar nela?
Não, tipo, esse lance de zumbi, assim, quando você tava contando, eu acabei lembrando. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com zumbi foi com o Michael Jackson mesmo, viu? No clipe do Thriller. Porque meu pai tinha costume de. Ah, comprar aqueles DVDs, sabe? Pirata, assim, da feirinha, da banquinha. E aí ele tinha o DVD do Michael Jackson. E aí eu gostava muito de Michael Jackson, né? Quando eu era criança. E aí meu pai, tipo, tocava, colocava o DVD, né, pra tocar. E aí, tipo, tocava o clipe e eu dançando lá, Thriller. Mas assim, era um zumbi tranquilo, um zumbi vibes. Mas assim, o único problema mesmo desse clipe é o final, né? Que ele dá aquela risada meio macabra, assim, que ele solta aquele
Ah, que
ha 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 ha.
foca na tela
Era
dele, ele
isso
vira
que eu tinha
zumbi, né?
medo. Exatamente. Era essa parte que eu tinha. Porque na verdade ele era lobo, né? Era um lobisomem,
Ah, é
se eu não
um
me engano.
lobo.
Não. Era um lobisomem no clipe. E aí no final ele dava essa risadinha. E isso que me dava medo. Mas ali, em questão dos zumbis mesmo, tipo, levantando, assim, né? Que tem toda aquela cena que o narrador faz, todo um discurso. Aí os zumbis vão saindo da tumba e não sei o quê. Isso daí não me abalava muito, não, assim. Assim, na verdade, eu acho que eu nunca tive medo de zumbi desde que eu me lembro de ter conhecimento de zumbi, eu acho. Porque depois disso, eu acho que o contato que eu mais tive próximo, assim, foi em The Walking Dead, assim, pelo que eu me lembro. E não me lembro de ter tanto medo assim.
Ah,
Sei
não,
lá.
depois que eu vi, na época que eu vi The Walking Dead, que foi na época que tava super famoso, né? Eu já cagava e andava já.
É, então, tipo, então, pra mim, assim, nunca foi algo desconfortável no sentido de ter medo. Já tive medo mais de outros tipos de seres do que zumbi. Sei lá. Eu não sei se é porque eu não comprava muito a ideia de que ele podia existir, sabe? Até hoje, na verdade. Eu fico tipo assim, ah, sei lá, sabe? Não é algo que me espanta. Mas aí
Assim, se
é.
você for pensar por um lado, zumbi meio que existe, não na escala humana, né? Mas mais pra
É.
inseto mesmo, né?
Sim, então. Tem até que a gente vai mencionar, né? Aqui algumas situações mais pra frente. Mas em questão de geral mesmo do que é criado ali na cultura pop, pra mim é meio. Ué.
Baboseira.
É, não sei.
História pra
Acho que.
boi dormir.
Exatamente.
Zumbi, eu acho que não é um assunto que o pessoal tem muito medo.
É.
Depois que você acostuma, depois que é que zumbi é pop, né? Igual o Papa, né? Não sei se vocês sabem. Sei
Igual o
lá,
Papa.
zumbi e Star Wars são dois produtos que normalmente dão bastante dinheiro, tá ligado?
É, e coloca aí, fica no comentário aí, porque o Papa Pop morreu.
Ah, né? Mas foi o Bento, né? Foi Bento? Bento 16, né? Se não me
É.
engano.
É o Pop.
É ele que é o
Papa
Pop,
Pop.
né?
É.
Então.
E a minha primeira vez que eu vi, acho que foi no Resident Evil também. Eu acho que foi no 2, não foi nem no 3. Ou, não, acho que foi no 3, acho que foi no 3 mesmo, que o 3 ainda era a câmera de cima, né?
O 3 ainda era tanque.
É, então era esse aí mesmo.
Nossa.
Meu irmão tava jogando. Aí até acho que foi a única vez que eu sonhei com zumbi na minha vida. Que foi quando ele tava
Mano,
jogando.
vocês sonhavam com zumbi.
Ele tava jogando, era bem numa parte que tava com o Nemesis.
Então
O
era
Nemesis.
três.
É, então é esse mesmo. Era bem uma parte que tava com o Nemesis e tem tipo um jump scare. E bem na hora que
Ah,
ele.
não vou lembrar.
Não sei, eu só sei, lembro que tinha um jump scare, porque meu irmão falou: sai daqui que isso daqui não é jogo pra você. Aí eu falei, não, eu não tenho medo de zumbi. Aí dá dois minutos depois eu tô sentado vendo ele jogar, eu tomo um susto da pega e desço com medo. Meu irmão, por outro lado, riu muito. Mas é
Imagina
isso.
sim. Ah, sei lá. No final meio que todo mundo teve algo parecido, né, com os zumbis, tirando a Trina que.
É, tipo, pra mim não era muito assim, sabe? Esse tema. Sei lá.
Que
É
não
como eu falo.
liga.
Pra mim, é de coisa. Eu não ligo muito. O que eu tinha mais medo mesmo, que eu acho que é meio que aberto, é mais pelo filme do. Na Hora do Pesadelo. Que era o que me dava mais medo quando eu tinha.
Ah,
Tipo.
mas
Quando eu era
aí é
menor.
outra
Mas
parada,
de.
né?
Então é uma coisa que tem muito nada a ver, assim, no. Do geral, sabe? Além de, sei lá, coisas sobrenaturais que também me dão uma aflição, né? Ficar pensando que talvez tenha coisas esquisitas. Mas de zumbi mesmo, entrando nesse tema, não, nunca foi para mim um problema. Sei lá.
Sim.
ponto pessoal.
Ah, não sei. É, assim, a única vez que eu tive realmente medo de zumbi foi nessa. Depois disso, eu já tava crescido o suficiente já pra não ter mais medo. Porém, entretanto, todavia, antes da gente voltar a falar desses zumbis que são os mais interessantes, né?
Uhum.
Vamos primeiro esclarecer da onde veio a palavra, de onde surgiu o zumbi, né?
Importante.
Pra onde ele veio, pra onde ele vai, o que ele come, onde é que ele vive, hoje, no Globo Repórter.
Exatamente.
Tá
onde habitam, né? O que fazem.
Então, que como qualquer coisa, tem uma origem. Assim, às vezes é incerto, às vezes é mais certa. No caso de vampiro, se eu não me engano, é um pouco mais incerto. Alguns dizem que surgiu por causa do Vlad, não sei das quantas.
Do Vlad, não sei das quantas.
O Vlad Tepes, o nome deles, né? O nome dele, que era rei, era rei da... Puta, não vou lembrar o nome do país agora, caralho. Me ajuda aí, gente.
Eu não faço ideia.
Não é
o Everton deve saber.
Do Congo.
Do Congo, ele era rei do Congo. Ele era rei do Congo, sim, pô. O primeiro príncipe cudoarista, tá ligado? Não, pô, eu não vou lembrar agora.
Ele está triste, Soraya.
É isso, tá ligado?
Eu pensei.
Não sei, não faço
Valáquia,
ideia.
Gente, Valáquia.
Aí, eu não tenho esses contextos, não.
Mano. Ex-príncipe da Valáquia, Vlad o Empalador.
Caraca, o cara era empalador.
É, porque ele, se não me engano... Assim, tô falando de cabeça, tá?
Tá.
Posso estar falando merda, se não me engano era uma tática de guerra dele. Tipo assim, se não me engano em volta do castelo também, umas paradas assim. Onde ele vivia, ele deixava uma galera empalada, tá ligado? Era a parada dele.
Nossa.
Empalar, entendeu? Era esse
o Everton da risada, tá ligado? Hoje ele dia, fala, o Everton,
hoje em dia ele só ia comer salsichão no palito.
Olha isso.
Meu Deus.
Mas o rolê dele, era esse, era empalar e tudo mais. E aí depois que ele morreu, começou a ter essa lenda de que ele voltava e sugava o sangue da galera e tudo mais. Porém, eu tenho um livro que eu roubei daí do ensino médio.
Bom saber.
Inclusive, ele tava na caixa de mangá. Você achou ele, vida?
Que livro?
É um livro pequenininho, não vou lembrar o nome dele agora. Alguma
eu
coisa com vampiros.
Tá no lixo.
Jogou no lixo, no livro roubado, tá ligado?
Ele falou pra mim assim: ok, eu confio em você, o que tá nessa sacola você pode jogar. E eu falei: você tem certeza que você não quer olhar o que tem na sacola? Não, e aí então foi pro lixo. Se tinha alguma coisa ali dentro da caixa, foi pro lixo.
Bom, tá ok. O livro era tão importante que eu só lembrei dele agora. Então, é sobre isso. Eu li ele no ensino médio, que falava sobre, tipo, o nascimento da ideia de zumbi.
Uhum.
Zumbi não, de vampiro, no caso. Eles falavam sobre em quais locais surgiram, como surgiu, alguns costumes que eles tinham. Em alguns locais pequenos. Se não me engano, tinha uma cidade na Europa, não vou lembrar agora que cidade que era, que eles tinham o costume de, tipo assim, após alguns dias do cadáver morto, eles irem colocarem uma estaca no peito do cadáver, sabe?
Se a gente
tiver certeza.
Isso é bem estranho.
É pro cadáver não poder levantar mais, eles achavam que os cadáveres levantavam, eles achavam que o sangue da mulher, né? A menstruação tinha a ver com isso, tá ligado? Também. Aí eles tinham medo, né? Dessa época, né?
Esse malignas, né?
Mais. A mulher sempre foi ligada ao oculto, né? Então, assim...
O homem vê é diferente, ele é estranho isso aqui, ó.
É tipo isso. A mulher na história é dois contrapontos. Em algum momento eram divindades, no outro eram bruxas.
Então...
É isso, tá ligado?
Bicho ao luxo.
Tem sempre os extremos.
Então, mas é isso. Agora, sobre zumbi, eu vim saber um pouquinho que eu sei quando pesquisei pra esse podcast.
Somos dois, então.
É, somos três. Não queria dizer nada, não.
Somos quatro.
Somos quatro com o Odinho. Exatamente, ele tá aqui dormindo. Tanto que ele sabe de zumbi.
Será que existem gatos zumbis?
Então, eu quero deixar, assim, eu quero deixar para falar disso quando a gente vai falando da cultura pop.
Tá.
Que aí a gente vai falar de livro, vai falar de jogo, que é onde eu vou brilhar, tá ligado? Que assim, coisa séria, estudo, base
Brilhar, mas quem
científica,
brilha é
cultura.
vampiro.
Não
Nossa,
fala do Edward, ele é minha base.
é tão bonito. Bonito, Bela. Essa é a pele de um assassino. Ui, 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 tenho de 17 anos.
Não julguem Crepúsculo, ok? Faz
Consigo
parte de
segurar.
muitas pessoas, da vida das pessoas, da
É,
formação das pessoas.
o ex-marido da minha mãe gostava de Crepúsculo.
Então, faz
Lá
parte
ele.
de muita coisa.
Maluco com 30 anos na cara, velho, falando que Crepúsculo é um puta filme, tá ligado?
Ah, mas assim.
Eu com 12 olhando pra cara dele assim, até falando, tá bom.
What?
Não é tão ruim quanto parece. Não é
Não,
ruim
se você
quanto
tem 17,
parece.
se você tem 12 anos, não. Depois você cresce um pouco, fica um pouco ruim. Mas também não é nada demais. Eu leio bastante coisa ruim também. Tá
Bom
tranquilo.
mesmo é os vampiros que se mordam.
Cara. Gente, assunto não é vampiro, assunto é zumbi.
Esses são
Volta
zumbis, tá
pra
bom.
cá. Volta pra cá. Aí mais pra frente a gente fala um pouco se essa coisa que eu vou falar se encaixa como zumbi ou não, ok?
Tá,
Eu acredito
certo.
que se encaixe, mas aí a gente fala depois. É, no caso, beleza. De onde surgiu o zumbi? Diz pra gente aí, mulher.
Eu?
Eu sei que é o âmbito de conhecimento do podcast.
Eu aqui sem saber nem o que dizer nesse momento.
Estou sem palavras para os zumbis.
Exatamente, estou sem palavras. Estou em processo de transformação.
Já
Quase
falou a
uma
par...
Winx.
Já falou da parte de como possivelmente surgiu?
Não,
É, então, tipo, ele já jogou no meu colo, assim. Faz
Cadê?
aí.
Aproveitando
Entendeu?
para dar um começo que vocês estavam falando aí de vampiro, tem no Helsing que o primeiro vampiro ele surgiu bebendo sangue de humano, né? Então, se a gente levar isso daí pro lado do zumbi, se torna um zumbi quem come carne de humano. Quem é canibal?
Então, não, mas e aí? Porque assim, o Helsing tem essa premissa aqui. Para os indígenas cometer canibalismo, alguns indígenas, no caso dos Estados Unidos, cometer canibalismo atrai o espírito do mendigo, tá ligado?
É
Que
verdade.
é um tipo avançado de zumbi.
O espírito do mendigo não, pô. É um espírito, não um zumbi, é um espírito. É um espírito que
Ele
possui a
aparece antes
pessoa que
não, né?
cometeu canibalismo.
Então a pessoa se torna um zumbi.
É quase isso mesmo.
É.
Pelo menos os do Antebellum eram.
É.
Que mais que eu ia falar? Ah, tá. Se eu não me engano, para os árabes, quando um vampiro morde um ser humano, né? E esse ser humano não vira vampiro, ele vira um ghoul. E um ghoul é basicamente um zumbi. Eles levantam do cemitério à noite. Eu não vou saber explicar, porque faz muito tempo que eu pesquisei sobre ghoul. Eu só pesquisei sobre ghoul por causa de Tokyo Ghoul, para saber onde é que saiu
Eu já ia
a palavra.
falar, eles ganham, tem uns tentáculos nas costas.
Não, é tipo zumbi mesmo,
É o
sabe?
caneca.
É o caneca, exatamente.
Canequinha. Canequinha é o Pires.
Sabe o Everton, acho que assistiu a série, gente, o do Heitor.
Do Sinks.
Do Sinks, acho que é do Heitor. Eles parecem o mendigo do Antebellum, sabe? Meio careca, meio animalesco, assim. Só que aí eles são crias de vampiros. Se eu não me engano, é o mesmo nome que eles dão para as pessoas controladas por vampiros no Helsing. Que é o Ghoul. Se eu não me engano, é esse o nome que eles dão também. É só isso que eu lembro até agora. Mas vamos para a origem de zumbis, ok? O que é uma possível origem para zumbi, tá? Tena, elucide o nosso caminho, por favor.
Se dá o caminho que eu não
Aí, ó,
tenho, vou acabar elucidando
te dei um
vocês.
tempo pra você dar uma formulada aí.
Era pra eu estar formulando? Perdão. A gente pode resetar?
Ó,
Não,
vamos lá,
eu
assim.
ia falar, mas tudo bem. Vai.
Vamos lá, eu vou tentar explicar aqui do que eu entendi, ok? A origem, assim, não pode se dizer que origem, 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 porém é o que parece que ter de origem, não da palavra, mas do meio que do monstro, vem do folclore africano.
Certo.
Okay? É, pelo menos pelo que eu entendi, é isso. Se mesclou com o nosso quando trouxeram, né, os escravos para cá, na época da escravidão e tudo mais. Se mesclou com o nosso folclore e a gente criou-se a noção do que é zumbi hoje em dia. Aquele bicho, não um bicho lento e tudo mais, mas aquele bicho que come carne e tudo mais. Porém, para essa galera africana e tudo mais, zumbis eram pessoas que eram meio que controladas por hipnose, através de feitiços, através de poções. São pessoas que servem algum feiticeiro, algum xamã, algum necromante, e necromancia a gente fala depois.
Sim.
No caso, as pessoas comem ou não carne, ok? Essa parada de zumbi comer carne, eu não sei de onde surgiu, mas provavelmente veio da cultura pop mesmo. Mas o que acontecia eram espíritos, ou pessoas que eram enfeitiçadas e caíam no controle de algum xamã, de algum feiticeiro, e assim faziam trabalho para elas. Muitas acabavam entrando em estado de decomposição, ou por serem servos, né, meio que marionetes, meio que fantoches, não tomavam banho, não tinha esse problema, não tinham esses cuidados, né, não acessavam esses cuidados, logo eles assumiam uma aparência meio cadavérica.
É,
Correto?
então, o que a gente tinha pesquisado em questão de origem mesmo, de palavra de zumbi, é que tinha essa questão da derivação, né, da palavra N de zumbi, que é meio que originado no idioma Gabão, que são um dos tipos de dialetos que a África tem, né? E aí ele significa, essa palavra em si significa cadáver. E aí tem um outro que é bem similar, que também é N, Zambi, que vem também de um outro idioma, que também é ali da África, na parte do Reino do Congo, que significa espírito de morto. Então, basicamente, eles têm uma conexão, vamos dizer assim, né? Uma conexão das duas palavras com o mesmo tema, né? Espírito de morto, cadáver. E aí, então, que a gente entra na palavra zumbi, que seria, na teoria, a partir disso que ela foi desenvolvida. Um outro ponto que a gente trouxe, que a gente meio que pegou na nossa pesquisa dessa questão da origem, né, dos zumbis, seria que durante ali o período, né, colonial, lá na França, Inglaterra, né, nessa parte da Europa, a gente sabe que existia a questão da escravidão, que existia a questão do tráfico, né, de escravos, questão toda de navio negreiro e tudo mais, aquilo que a gente já estuda, né, em história, quando a gente está lá no ensino fundamental, que inclusive é muito raso, o que eu acho muito péssimo.
Qualquer ensino. Público é errado.
Mas não, né?
Público ou não, público, particularmente. Qualquer ensino de história é errado.
Exatamente. Mas, né, não vamos entrar tanto no mérito, porque se a gente for falar em questão de educação brasileira, que a gente não nunca entra de fato no objetivo do o que aconteceu dentro do nosso país, a gente foca muito no que aconteceu lá fora, mas enfim, acabou que eles eram trazidos para fazer todo o trabalho braçal, né, de plantação e cuidar e tudo mais das fazendas, que tinha todo aquela coisa do senhorio e etc. E aí, quando eles chegavam no solo europeu, né, eles eram obrigados a deixar as crenças que eles tinham de lado e passar a meio que
Adotar o
a
catolicismo.
isso, adotar o catolicismo e entender como religião o que os europeus, né, tinham como ideia de religião. Então, quando isso acabou se misturando, foi meio que quando isso acabou se misturando, no fim das contas, que é quando a gente tem as lendas dessas pessoas que vêm de um outro continente e trazem essas lendas e se misturam com lendas do catolicismo em geral.
Meio que quando eles são obrigados a verem aquilo que eles já tinham como crença como ruim, não dizendo que a visão de zumbi fosse uma coisa ruim, que eu não faço ideia de como é que eles veem isso lá, mas tipo assim, aquilo que parece dar medo no catolicismo dá 3 vezes mais medo, tá ligado? É
Exatamente.
tipo isso.
É que no
Aquilo que
catolicismo
para
tudo
eles era meio que normal, quando você passa a olhar para uma lente cristã, vira alguma coisa tipo 4, 5, 10 vezes pior, entendeu?
É, querendo ou não, por exemplo, a gente tinha aqueles rituais que eram canibais, que os, né, os indígenas faziam, que tinha todos aqueles rituais que você, sei lá, aprendia, sei lá, como que era um nome? Os inimigos deles mesmo, que eles entravam em guerra, e eles prendiam esses inimigos e faziam o ato de canibalismo mesmo, e isso era, tipo, considerado como uma coisa, tipo, uou, wow, meu Deus, peraí, entendeu? Era uma coisa
Assim,
muito
então,
bizarra.
pro cristão, sim. Pelo que eu sei, o pouco que eu sei da prática indígena, o ato de canibalismo para os seus cativos guerreiros, né? No caso, aqueles que você capturou em guerra, os guerreiros que você conseguiu trazer com vida. O ato de canibalismo era uma parada meio que sagrada. Tipo assim,
Sim.
você é forte o suficiente para mim,
E
tipo,
eu quero
meio que te
absorver essa
devorar,
força.
e te absorver. Então, meio que você não vai morrer, você vai continuar vivo meio que em mim, sabe? Era uma parada meio divina disso. Até mesmo sacrifício, que hoje a gente trata como se fosse uma parada, meu Deus do céu! São os caras sem escrúpulos. Tipo, tinha a pessoa que era o sacrifício, ela era criada para isso, meio que ela era induzida a isso, tanto para ela quanto para eles era um ato divino. Meio que ela era tratada totalmente com respeito. Você não vai entregar na mão de um deus uma parada que você não quer, tá ligado? Ó, eu tô te entregando essa bodega aqui, aí você me dá uma parada boa.
A bodega. Tô te
Eu
entregando essa bodega.
vou te entregar essa porcaria aqui, aí você me dá chuva pra minha plantação, tá ligado? Não era meio que isso, entendeu?
É que
Então,
são
tipo.
contextos e contextos. É sempre bom encaixar
Sim.
essa questão, porque são sociedades, pensamentos diferentes, épocas diferentes. Por exemplo, hoje é óbvio que a gente não vai trabalhar com esse negócio de, claro, depende da sua crença e tudo mais, mas sacrifício humano, pelo amor de Jesus, gente. Vamos lá, vamos repensar o que você está fazendo. Mas isso daqui é uma questão social atual. Isso daqui é um outro contexto. E aí, lá na história antiga, a gente não tinha tanta. Querendo ou não, né? Você não tem muita informação, coisas desse tipo, e você acaba construindo algum tipo de ideologia, de cultura, de raciocínio em geral mesmo. Então, basicamente é o que acontece aqui também nesse contexto que se encontra a origem dos zumbis e tudo isso que também é abordado dentro da história, querendo ou não, né?
Qualquer conto, qualquer folclore, qualquer história fictícia, assim, é uma parada que eu vou falar, a galera normalmente não leva a sério. Mas qualquer história fictícia traz um pouco do contexto da época, entendeu? Ela reflete de alguma forma a sociedade como ela é. Por mais boba que seja a obra, entendeu? Querendo, tipo assim, eu vou falar uma parada agora absurda, tá ligado? Absurda, absurda, absurda. Porém, a galera fala, caralho, não sei, os desenhos hoje em dia, Peppa Pig, não sei o quê, Jovens Titãs em ação, os caralho. Assim, são histórias rasas, são histórias idiotas, porém, de alguma forma, elas refletem um contexto atual da humanidade, entendeu? De alguma forma, aquilo reflete, por mais que seja muito, 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 muito lá embaixo, o contexto atual da humanidade, entendeu? No caso dos desenhos é mais o contexto atual de como você vai formar uma criança, entendeu? O que você vai entregar de base para ela, tá ligado? Então, qualquer obra, qualquer coisa, tem como você tirar, tem como você ter uma reflexão e tem como você ter uma ideia, por mais rasa que ela seja, de como era, qual era o pensamento, o que se instaurava ali, muitas vezes qual era o significado. Você jogar alguma coisa em retrospecto, no caso. Os zumbis mesmo, você jogando eles em retrospecto para a época onde se surgiu essa crença, teve essa mes onde foi mesclada as ideias e tudo mais, você consegue enxergar algum significado para aquela população, entendeu? No caso, a ideia que se tem hoje de zumbi é uma alegoria à escravidão. No caso, aquela forma de zumbi que eu falei no começo, aquele que é preso, que é hipnotizado, que é através de poção, através de feitiço, obrigado a servir alguém e perder sua vontade, seus direitos, seus desejos, sua liberdade, entendeu?
Sim. E esse mesmo zumbi que você cita, ele é trazido no Haiti e na Martinica, que a Martinica, a gente estava pesquisando que é uma ilha, né?
Só é, eu nem lembrava que eu achei que era uma pessoa na hora que você
pois
falou.
É.
Mano, quem que é Martinica?
Pois é. Mas é uma ilha, são dois locais, o Haiti e a Martinica, que eram os locais em que os zumbis eram vistos como fantasmas que assombravam as eles eram possuídos, né? As pessoas eram possuídas e assombravam os vivos. Então é basicamente isso que você tinha dito, que tem a questão do feiticeiro, que eles eram hipnotizados e aí a pessoa tinha o comando delas e tinha toda essa questão de elas parecerem mortas e decompostas. Sim. E tudo mais.
Se eu não me engano, o Haiti foi o país aí, ó. Uma parada aí pro Haiti, se poder falar que foram eles que exportaram. Foi o país que exportou o zumbi pro resto do... Pro resto do mundo, não. Exportou o país pra América, no caso, né? Pros Estados Unidos. Se eu não me engano, o Haiti, durante um bom tempo, foi uma, não uma colônia, mas foi um país que os Estados Unidos falou que ia ajudar.
Isso.
Então, eles sempre enviavam a galera pra lá e tudo mais, então...
É, só pra contextualizar a galera, isso que o Noob tá falando seria mais no... lá no século XX, que a gente tinha também pesquisado, em que tinha os Estados Unidos meio que tinham interesse em proteger os haitianos, né? E tinham
os haitianos. Essa... Tinha alguma coisa muito interessante que eles queriam naquele país.
Claro, né? Que sempre tem um interesse adicional, querendo ou não. Os Estados Unidos, a gente sabe que sempre tem um interesse adicional. Mas o que era passado é que eles queriam proteger essas pessoas, né? E aí acabou que quando eles voltaram de lá, que quando terminou isso lá em 34, eles voltaram de lá que passou-se a meio que disseminar, sabe, essa informação do, ó, nossa, os caras lá tem zumbi, tá ligado? Os zumbis, mano, os caras mortos que saem do túmulo, não sei lá.
Um exército. Vão aprender a necromancia.
Não, então, não. Se eu não me engano, teve uma mulher que ela foi pra lá, uma escritora, ela tirou uma foto, não foi? Eu não vou lembrar agora quem que foi o nome dela, mas se eu não me engano, ela tirou uma foto de uma mulher que, tipo assim, a foto é de 1900 e minha avó era jovem, tá ligado? Então, assim...
É uma boa data.
Não é lá uma foto que você vai olhar e falar, caralho, 4K, hein? Dá pra ver tudo, ó.
É tipo as fotos de OVNI antigamente.
É, umas paradas branco horrível, tá ligado? Porém, a impressão que passa é que a mulher que tirou a foto, que se eu não me engano, não sei se... É que foi um cara que escreveu A Ilha da Magia, né?
Eu não
lembro. É, se eu não me engano, foi um cara, mas... Eu não vou lembrar agora o nome dessa mina, mas ela tirou uma foto e a mulher que aparecia do lado dela realmente parecia um zumbi, morto, sabe? É, parecia um zumbi desses que a gente vê hoje em dia. Não totalmente transformado, mas aquele seco, Aquele seco, olho fundo, tá ligado? E ela falou que a mulher não conseguia falar, só balbuciava e os caras e tudo mais. Eu acredito que ela tava com fome.
Nossa.
Então, eu acredito que eles pegaram a mulher que ela realmente tava sofrendo com alguma doença, alguma coisa assim, que ela não fosse um zumbi. Porém, essa moça aí jurou de pé junto que era um zumbi, entendeu? Eu não vou lá desmentir ela, até porque ela já morreu. Mas, assim, não sou eu que vou lá e falar, não era um zumbi, era uma mulher que tá doente, tá ligado? Se ela tá
aí entrando num tema totalmente, quer dizer, tá a ver, mas nada a ver ao mesmo tempo, tem a questão do Jeffrey Dahmer também, que queria criar zumbis sexuais pra ele. Que ele tem todo aquele lance lá daquele...
Ah, é? A parada do ácido, né, maluco?
Ele é do ácido... Enfim. E aí a gente tem toda essa questão, por exemplo, no Jeff Dahmer, que ele traz essa ideia de querer zumbis sexuais pra ele dominar pessoas que não têm vontade própria. E essa questão também da na manipulação, se você for pensar... É muito disso daqui do que a gente tá falando, de toda essa construção do raciocínio que a gente tá trazendo aqui, de ter toda a escravidão, da pessoa não ter o poder de si mesma e criar toda essa ideia do zumbi em cima dessa analogia mesmo. E é meio bizarro você pensar que, por exemplo, tão atualmente, querendo ou não, porque Dahmer é de 70 e pouco, se eu não me engano, por aí que ele fez as vítimas dele, né, se eu não me engano.
Fácil.
E uma das vítimas em específico, ele chegou a quase conseguir fazer essa proeza de, né, transformar a pessoa em zumbi, que ele injetou, né, um ácido no cérebro da pessoa e o menino conseguiu fugir, mas ele não tinha reação, sabe? Era uma pessoa como se estivesse morta mesmo.
Meio
assim,
que ele não era um zumbi, na verdade, ele só meio que tá morrendo, gente. Ele está morrendo.
Assim, ele tava vivo. Não,
mas pior que tem uma ciência por trás disso aí, que é referente ao córtex frontal.
Lobotomia?
É, tipo, se você desativa uma parte, vira meio que, tipo, um ser humano básico. Ele perde todas as outras funções. Você só sobrevive normalmente.
Ser humano básico, tá ligado?
Ser humano básico.
É que você para de ter qualquer outro tipo de ação. Você só faz o básico pra sobreviver.
Nossa, mas será que isso é possível?
Ser humanos básicos, é que a gente tem ali de ser humanos com season pass, tá ligado? A cada 2 meses ele ganha uma nova função.
Péssimo,
e aqui ele tem o deluxe.
Nossa, horrível.
É o pacote que já te garante todos os DLCs desse ser humano. Qual que você quer?
Nossa, pesado.
Olha esse cara.
Pesadão, mano. Mas será que, tipo, é possível isso acontecer? Tipo, sei lá, desligar? Será que funciona Sim, isso?
Já tem...
Se você lobotomizar alguém, a pessoa meio que desliga. Só que ela desliga mesmo.
Não, ela desliga, mas, tipo, tem... Eu, pelo menos pelo que eu já vi, já pesquisei, tem casos que a pessoa sobrevive. Só que ela,
não, tipo,
é
ela
como
sobrevive.
Se fosse um zumbi mesmo.
É, ela fica catatônica, né?
É.
Lobotomia é uma parada foda.
Ela deixa de ser uma pessoa, por ser assim dizer.
É, ela fica meio catatônica. Se for olhar pra ela, vai estar tá babando. Ela não vira meio. Ela não é um vegetal completo, mas tá no meio caminho pra lá, sabe?
É como se ela perdesse a. Esqueci a palavra, que, tipo, todo ser humano. Ele perde os sentidos. Não é sentidos, é.
Não vou saber a palavra que você quer falar.
Eu também não
sei.
Eu não faço ideia do que você tá falando.
Não sei.
É isso, é um ser humano básico.
É um ser humano básico, exatamente. Adquiram já o seu Homem do Alabama Deluxe, tá ligado? Ele fala, anda... Não, mentira.
Nossa,
isso
péssimo.
Tudo bem.
Prossigamos.
Então, eu não sei, assim... Não sei se é possível você criar alguém que... Assim, é que a ideia de um zumbi que obedece é meio que ele só perder a vontade mesmo, tá ligado?
Ah,
é tipo um robô. De que adianta você lobotomizar a pessoa e a pessoa meio que, sabe, só parar de funcionar, tá ligado?
É, tipo, em The Walking Dead, por exemplo, eles usam os zumbis no momento que eles descobrem que eles conseguem, sei lá, que tem a... Como é que é? O nome dela é Michonne? Não é.
Michonne.
Como é que é? Michonne. A Michonne, né? A personagem. É, e aí ela. É, essa daí. E aí, tipo, ela descobre como usar os zumbis. E aí ela corta os braços dos zumbis, por exemplo.
Ah,
ela
anda
com eles.
Como se fosse uns bichos.
Exatamente,
né?
Exatamente. Como se fosse cachorro, assim, na corrente, assim. E aí ela meio que. Eles protegem ela, porque ela acaba assim, se camuflando ali, né? Querendo ou não. E aí é meio que um aspecto de proteção. E ela conseguiu, na teoria, ali, controlar.
Ah, mas
né?
Se for... É, assim, é que você meio que você for olhar, ela meio que arranca os braços do zumbi e arranca a mandíbula deles.
É, pra eles não morderem.
Aí eles não conseguem mais comer e eles meio que ficam dócil, tá ligado? Porque eles meio que não tem mais como se alimentar. Então só resta pra eles definhar até morrer. É, de camuflagem, o próprio The Walking Dead mostra muito antes dela aparecer. Acho que logo nos primeiros episódios da primeira temporada, assim que o Rick chega na cidade lá, que ele vai pra encontrar o Daryl, o irmão dele, essa galera assim, saca?
Sei, lá no começo.
É, que eles se banham nas tripas zumbi.
Sim, eles saem desse jeito também.
É, eles se banham, os zumbis não conseguem sentir o cheiro de carne fresca, só sentem o cheiro de carne podre. É, e aí, o que me deixa muito esquisito, porque, tipo assim, eles são inteligentes, eles são minimamente inteligentes.
E pelo que, é que assim, lá no The Walking Dead, pelo que eu vejo, não tem, assim, níveis de inteligência de zumbi, sabe? Quando eles começam a apresentar uma questão de nível de inteligência, você descobre que, na verdade, eram humanos, só que vestidos de zumbis, no meio
Não, tipo assim, eles têm, sei lá, tipo instinto básico de caça. Um animal não come carne podre, tá ligado?
Sim.
Se a carne estiver infectada, se a carne estiver ruim, ele não come. O zumbi segue o mesmo instinto.
Tipo assim, mas se você for pensar nessa teoria aí mesmo, por exemplo, no Guerra Mundial Z também é a mesma coisa,
É que aí eles
né?
são mais inteligentes ainda. Porque, tipo assim, o zumbi do The Walking Dead, ele não vai comer uma carne que pareça com a carne dele. Que pareça estar podre,
Sim.
entendeu? Os zumbis do Guerra Mundial Z, se você tiver gripado, eles não te comem, tá ligado? Porque eles são gourmet, só free boy, tá ligado? Só que era a galera que tá saudávelzão. Você tá com coroninha aí, eu não quero não, tá ligado?
Ah, tá certo.
É meio que é isso, eles também conseguem se empilhar, eles conseguem pular muros, caralho. Mas vamos deixar zumbi inteligente pra depois, vamos voltar pro país de questão mais básica. É, apesar de que os primeiros que a gente tem, os primeiros zumbis, os modos que a gente tem noção, são os do como é que é o nome? Madrugada dos Mortos. Eles meio que não comem carne, eles comem cérebro. Eles falam.
Isso é meio bizarro.
Eles falam e comem cérebro. Só querem cérebro.
Cérebro. Ah,
mais gourmet ainda.
É mais gourmet ainda. O primeiro zumbi só comeria em hambúrguer artesanal, tá ligado? Não, mas tem uma explicação, se eu não me engano, por que eles querem cérebro. É por causa de uma parada específica que o cérebro faz. Tudo mais é que esses, assim, no primeiro filme não fala. Ok? Eu só sei disso porque eu acabei topando com essa informação depois. Mas se eu não me engano, no segundo filme... O era da readaptação do Zack Snyder, que o Zack Snyder fez o Madrugada dos Mortos dele, né?
Uhum.
E eu acredito que seja um filme de 4 horas, onde 3 horas e meia é só em slow motion, tá ligado? Muito bem. É um vírus alienígena. Não um vírus alienígena, mas é um vírus alienígena. Porque é um meteoro que cai na Terra e traz esse vírus pra cá, sabe? Ah. E aí, se eu não me engano, é isso. Aí transforma a galera em zumbi.
E aí, mas o que que tem, tipo, esse lance do cérebro?
Então, aí eu não lembro agora qual é a explicação deles comerem cérebro.
Acho que isso daí vem do Metal Slug, não é?
Como assim?
Que tem os zumbis, tem a fase dos zumbis e tem a fase dos aliens. Aí tá tudo interligado.
Caralho, do nada o maluco aí, poxa. Isso daí vem do Metal Slug, né? Não, mas se eu não me engano, Metal Slug é outro problema, é outra parada.
É?
É, não, tem uma história, Metal Slug. Assim,
é.
Vocês acham que não, mas Metal Slug tem uma história. Metal Slug tem uma história. É tipo, é um general lá que quer destruir... Não, na verdade é o contrário. É, no Metal Slug você é o vilão. Ó, parênteses, assunto fora do tópico, tá? No Metal Slug você é o vilão da história, você não é o mocinho, porque se instaurou uma ditadura no mundo de Metal Slug, entendeu? E aquele exército é o exército da galera que quer a liberdade, entendeu? Que quer acabar com a ditadura, tá ligado? E os personagens principais do Metal Slug é meio que uma equipe especializada pra conter esse tipo de revolta, tá ligado?
Caramba.
É tipo isso. Aí, se eu não me engano, é essa treta. Aí tem uma hora que o chefão dessa galera que quer a liberdade acaba encontrando os alienígenas, aí faz um pacto com os alienígenas, tá ligado? Pra poder derrubar a ditadura na Terra, só que os alienígenas traem esse cara, saca? E começam a invasão na Terra, e aí você começa a ajudar esse cara. Você e o Exército da Liberdade, né? Se juntam pra poder expulsar os alienígenas da Terra, tá ligado?
Essa fase é boa, é da hora essa parte.
Então, é salvar ele, e aí é tipo isso. Essa é a base da história do Metal Slug, mas Metal Slug tem uma história. Tem uma história do porquê
que
isso tá acontecendo.
Ou tivesse jogado, mas eu não faço ideia.
Mano, a Trina, ela nunca jogou nada. Nada.
É isso, você devia jogar, tava jogando em dupla.
Tá, zero, mas ela zero... não gosta de jogar nada com...
Aí a gente tá lá com a roupa suja.
Do 0 ao X, se eu não me engano. Que é tem o X e o X2, se eu não me engano. Negócio assim, que é o 6 e o 6 parte 2.
Ah, eu jogava clássico só.
Metal Slug clássico, menina.
Mas, assim, clássicos assim, específicos que as pessoas têm mais conhecimento. Eu pelo menos não tenho desses. Mas enfim.
Ok.
É
zumbi. Zumbi. Então, não vou saber explicar direito por quê, mas eles meio que só precisavam do cérebro. Eles não queriam mais nada, mas era por algum outro motivo. Mas de zumbi inteligente, tem uma série que a minha mãe assistiu, ela tava falando pra mim, que é aquele Santa Clarice Diet. Santa alguma coisa da Netflix, não vou lembrar agora.
Ah, eu sei qual é, mas eu nunca assisti também.
É que ela fala que é tipo assim, é meio que é uma mulher rica, né? Meio que uma socialite, sabe? Que é mordida, meio que vira zumbi, porém você não. Você meio que não se transforma por completo, sabe? Você começa a ter desejo por carne, você deixa de comer carne frita, assada, né? Pra comer carne crua, porém você não perde sua sanidade, nem nada do tipo. Pra você ir perdendo sua sanidade, você tem que cada vez. É o que eu lembro da premissa, de novo, posso estar falando merda. Mas pra você ir perdendo sua sanidade, você tem que cada vez comer mais carne humana. É que porque meio que vira um ciclo vicioso. Pelo que eu entendi do que ela me contou, a mulher começa comendo carne crua, né? Do açougue e tudo mais, e ela consegue se manter. Só que em algum momento ela come carne de gente. E aí meio que é como se eu fumar crack, tá ligado? Uma vez
Viciou.
você quer outra, você quer outra, você quer outra, você
Que é
quer outra, você quer
Crepúsculo.
outra, e do nada, caralho, estou maluco, tá ligado?
Crepúsculo é assim também. Os vampiros que se alimentam de sangue, eles são mais do mal, entendeu? E aqueles que se alimentam de animais é mais do bem.
Então, é tipo isso. E aí, meio que você só vira um zumbi completo se você passar a ingerir carne humana constantemente. Saca?
Ah, mas aí é. Não sei, é meio estranho, porque é meio que fora do comum, né? Geralmente o que você vê é o cara tá aqui normal, ah, fui mordido, sou zumbi, tá ligado? Eu sou zumbi. E aí
Então,
não tem
mas é
nada.
que depende. Porque, tipo assim, sei lá, se você for pra outras mídias, tipo RPG, essas paradas assim. Tem o Undead. O Undead é um zumbi? Ou Undead e zumbi são coisas diferentes?
Não sei.
Que assim, se eu não me engano, são tratados como coisas diferentes. Porém, o Undead é um esqueleto. Tipo assim, alguém que reviveu, só que não tem mais a carne do corpo, tá ligado? Ele é um esqueleto. Entendeu? Mas ele reviveu
Mas será
completo.
que o zumbi em si ele é caracterizado por ser exatamente tipo uma pessoa que, sei lá, ela tem que estar na forma dela mesmo, tipo, humana e voltar?
É,
Ou
não,
tem que
é,
ser um
então, não.
esqueleto?
Zumbi é
Porque na minha.
caracterizado, normalmente, pelo que eu sei, zumbi é caracterizado por, não precisa ser necessariamente um ser humano, mas um alguém, bicho, gente que
Que
morreu,
foi então.
voltou à vida e meio que não tem, não é mais um ser humano, entendeu? É só, não é mais um servo, tá
É
ligado? É um
alguma
bicho que quer
coisa.
comer carne, entendeu? É só isso. Ele é um cara que
Então.
vive no detrimento de comer carne.
O esqueleto talvez seja, na
É,
teoria.
então, mas é que tá, sei lá, o Ainz
Não, o Brock seria considerado um zumbi?
É que ela não chegou ainda no Brook. Mas é o Ainz do cara, esqueci o nome agora. Overlord, ele não é um zumbi. Ele é um undead, ele é um esqueleto que voltou à vida, é um mago ainda assim. Entendeu?
Necromante.
É, só que aí tem os knights dele, os guerreiros dele lá, que também são esqueletos que voltam à vida, só que só servem a ele.
Ah, mas aí são necromantes, nesse caso, não?
Ele é um necromante, porém ele é um undead.
Entendi.
Entendeu? Ele é um esqueleto que voltou à vida.
Acho que depende da categorização, sei lá.
É
Do aspecto.
tipo a definição do Necromancer em Solo Leveling.
É.
O morto ele não volta à vida, ele continua morto, só que ele só se materializa. Não é
Ah,
como se fosse uma pessoa novamente. Ele não tem carne. É tipo como se fosse um
ele é um
fantasma.
espírito.
É um espírito, isso.
É, porque ele não
Necromancer em
sente,
Solo
né?
Leveling é
Se você for
espírito.
pensar, né?
É. Tem várias definições diferentes.
Porque quando você bate num zumbi ou quando você, sei lá, corta um membro dele, coisa desse tipo, ele não sente nada. Ele só segue. Faz sentido, na teoria, de ser só uma alma. Pelo menos
A
isso que eu
Trina
vi.
tá totalmente fora da curva, tá ligado?
Não, por quê?
Porque ele tava explicando como é um necromante em Solo Leveling, tá
Ah,
ligado?
tá. Eu tinha
Aí ele
entendido que
termina.
um zumbi. Porque assim, se você for olhar o zumbi, é a mesma coisa. Porque se ele toma uma alma no corpo e aí você bate nele, ou você corta ele, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, ele não vai sentir nada. Ele vai
Mas o
seguir.
zumbi, concorda comigo que o zumbi seria um corpo reanimado com a ausência da alma? Porque a gente encara a alma como consciência, correto? Então, o zumbi ele não tem mais consciência.
É.
Então ele não tem como ele ser categorizado como espírito, nem ser um espírito.
Ele é um
porque
fantasma.
é o corpo, nem um fantasma, porque um fantasma é um espírito, vida.
E aí, no fim das contas, a gente chega no...
O zumbi é um zumbi!
Ele tem o que no corpo pra estar animado, tá ligado?
Nada, é isso. Ele
é um ele morto é um... vivo.
É, ele é um morto vivo. Ele morreu, a alma já foi embora, e agora tá o corpo dele aqui vagando.
Como?
De várias formas possíveis.
Com as pernas!
Com as pernas,
mentira! Mentira!
Não, pode ser através de uma bactéria que controla o corpo e faz ele andando.
Então, vamos lá. Tirando a parte metafísica aí das ideias, de alma e não sei das quantas, no caso do The Last of Us, alguém que foi infectado por um parasita, o parasita tomou conta do cérebro dela. Ela não existe mais. Quem existe é o parasita.
Sim.
Entendeu? E qual é o intuito desse parasita? Se reproduzir. Apenas esse. Entendeu?
Sim.
É só isso que ele faz.
É,
então, é que esse é um fungo. Se eu não me engano, o fungo do The Last of Us é um fungo real. Ele existe na Amazônia. E infeta formigas. Formigas e insetos pequenos, tá ligado?
Uhum.
E ele toma conta do cérebro dos insetos pra poder se reproduzir, né?
Sim, é basicamente o que a gente viu que acontece nas moscas também e
isso. É.
Outros animais.
Isso, é. No caso, ele infeta o bicho, aí o bicho vai morrendo, aí ele vira uma flor meio bonitinha, tá ligado? Aí outro inseto vem, caralho, que flor bonita. Ai, caralho, meu Deus do céu! Aí voa, morre, vira uma flor bonitinha, entendeu?
E fica aí de flopo infinito.
Tipo um parasinho parasect.
É, tipo um parasect. É.
Então,
é
meio definição
que
aí
só
de
que no caso do The Last of Us, o que aconteceu é que esse fungo acabou se espalhando pra fruta, né? Fruta, verdura, legumes. É por isso que eu não como essas paradas.
Aham. E a carne é super, né? Confiável, um carne de porco.
Mano, The Last of Us já meteu o papo, já falou, vai infectar e vai infectar porque tá comendo tomate, vagabundo.
Aí corta o seu pai reclamando que eu lavo tomate. E esteriliza.
Quem que reclama que você lava tomate?
Meu pai. Não foi o tomate, não foi o tomate. É que é o seguinte, eu tava conversando com meu pai, ela levantou e falou, vou comer uma manga. Aí eu falei, tá bom. E meu pai, tá bom. Ela me tira a manga da geladeira, passa detergente numa bucha e começa a esfregar a manga. Aí eu parei e fiquei olhando
assim,
a cena.
É muito mais fácil eu lavar com a bucha do que eu lavar com a mão. Porque eu teria que precisar do sabão de qualquer forma, porque eu tô limpando a manga.
Eu da cena. Aí
porque
ela
tem
esfregou
um bicho.
A manga, ela esfregou toda a casca da manga, entende? Depois arrancou a porra da casca e
jogou
fora.
Mas esse é um princípio de limpeza. Se você for pensar assim, você não limpa nenhum legumes, porque todos os legumes têm que ser lavados também, mesmo que você vai retirar a casca.
Você lava.
Se você encostar no legumes depois...
Você
tipo assim.
Um fandango, você lava o fandango, abre e come.
Não, exatamente, você compra o fandango, lava todo o plástico em volta dele, abre e joga o conteúdo num plástico.
Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece?
Joga, lavou fora, tá ligado?
Mas nesse caso, por exemplo, eu tava lavando a manga porque eu pensei primeiro, não, eu vou... Tipo, comer a manga, sabe quando você come a manga com a casca? E aí você vai tocar a boca na casca e tudo mais. Então, tipo, naquela hora que eu tava lavando, eu falei, eu acho que eu vou comer assim. Só que aí, depois que eu tinha lavado, eu falei assim, mano, se eu comer assim, eu vou me sujar toda, vai pingar na minha roupa e tudo. Aí eu fui lá e cortei a manga.
É tipo, eu peguei a goiaba, lavei a goiaba e mordi a goiaba e tinha um bicho dentro da goiaba.
Nossa. Mano, você come goiaba.
Meu Deus. Eu comi uma goiaba e não peguei o ônibus.
O pai ficou indignado, velho.
Ele ficou indignado por eu lavar uma fruta.
Não,
que é o básico.
Meu pai ficou indignado porque você passou IP na fruta.
É o que eu tinha ali pra poder lavar a fruta, gente. Eu não ia passar, eu não ia fazer o lance todo de colocar na candida, não, né? No cloro lá, que tem cor.
Paulo quer colocar uma.
Não! Porque assim, gente, vamos lá. Vamos lá. Princípio de esterilização de alimentos natural, assim. Você vai fazer o quê, por exemplo? Você vai fazer uma salada, você vai pôr no pote, vai colocar água e vai colocar cloro, um pouquinho de cloro, porque isso mata as bactérias. E aí depois você faz todo o enxágue e come essas paradas.
Sabe por que você fazer isso não te salvaria de virar um zumbi The Last of Us? Porque é um fungo. Não é uma bactéria.
Mas aí quando você tá fazendo a limpeza, de qualquer forma, você tá
ele
matando
tá dentro outros. Ele tá dentro da fruta. Do caso dos legumes. Entendeu? De que adianta você limpar toda a casca do bagulho, aí você vai cortar e vai comer de qualquer jeito.
É tipo a minha história com a goiaba.
Tá ligado? O bicho tá dentro da fruta.
Mas se você for pensar assim, comendo carne de porco também, você pega uma larva no cérebro e tá tudo bem.
Sim, então só que aí você ferve a carne do porco, você trata a carne do porco, você não trata a pele do porco.
Você pode fazer o legume também cozido. Qual é o problema de você cozinhar o legume?
É por isso que eu só como carne bem passada.
A Trina, se ela fosse do açougue, ela ia fazer assim, ia dar um banho no porco, tá ligado? Lavar ele bonitinho, depois
mas
ia matar
lava
ele com a carne
porco
crua, tá ligado?
Não, eu não vou comer. Tá repreendido, mas eu tô falando assim, se você ainda assim ferver o legume, pra, sei
sim,
lá, fazer
mas
ele
não cozido. É todo que você faz isso, não é todo. Se o fungo tá em basicamente todas as hortaliças, não vai ser todas que você vai tratar dessa forma, entendeu? Você
pega a berinjela, você corta a berinjela em tipo como se fosse chips e frita.
Ó, outra história, vamos lá.
Mas
eu conheço mais de uma pessoa que come tomate puro. O tomate, pega o tomate, o tomate
joga sal e come.
Joga sal
é bom,
e come, entendeu?
Sal é bom.
Aí você vai, lava a porra do tomate, passa IP, detergente, cândida, cloro, o produto do pato de passar na pia, na privada, tá ligado? Passa tudo, mano. Passa tudo na porra do bagulho. Aí você vai comer o bagulho cru. Aí no outro dia eu tenho que te dar um tiro porque você virou um zumbi. Tá ligado?
Você vai fritar o tomate? Vai ficar ruim.
Dá pra você fazer molho?
Então,
ué,
aí é que tá. Mas aí você nunca vai fazer...
Você fazer um molho de
vida.
Tomate.
Você nunca vai fazer molho, vida. Você vai fazer ele na salada, só lavando ele. No final das contas, eu ia virar pro lado, eu ia ter um clicker do meu lado. Eu ia acordar de madrugada e ia estar a Trina assim. E aí, como é que eu mato ela sem fazer barulho?
Entendi. Não, mas eu tô falando assim, no fim das contas, a maioria dos legumes dá pra você pegar e fazer cozido.
Uhum.
O tomate mesmo dá pra você fazer um molho.
Você não evita infecção assim.
Salse.
The Last of Us já cantou
tá
a bola pra
negócio,
nós.
Tá cozinhando o negócio, velho. Como é que ele vai inventar?
The Last of Us já cantou a bola pra nós. Deixa aqui claro, não comam legumes, não comam verduras, porque vocês vão virar zumbi, moleque.
Mas o Diablo 3 fala pra você comer.
Ah, o Diablo fala, realmente. É o 2.
E agora?
É o 2 que fala. Ele fala pra você comer as verduras, escovar os dentes.
Legumes e respeitar seus pais.
E aí, eu te falo. O diabo apanha no final. E aí? Me refuta.
O Popeye não.
Me refuta.
O Popeye nunca apanha.
O Popeye viraria zumbi porque ele come espinafre.
Mas não é espinafre que ele come.
É o quentão.
Lembra que eu tava procurando seda ontem?
Esse daí curtiu.
Meu Deus.
Gente, zumbi.
Ok.
E se zumbi surgiu daí?
Como é que o zumbi?
O cara deu uma, olhou pro lado e viu o cara. Vi um zumbi,
não, mas
pô.
Mas dizem que tem droga que faz a galera comer carne humana.
Sim.
Tem umas drogas assim?
Tem umas que a pessoa perde tanto a noção do que tá acontecendo que ela
viu?
Começa a comer
carne
humana.
Teve um caso de um cara, foi uma mulher que comeu a cara de outra pessoa na rua por causa dessa parada aí.
Acho que foi crocodile, é crocodile que chama, né?
Eu não lembro se é crocodile.
Ah.
Que, mano? Tô ligado de nada. Buguei.
Só que meu amigo entendeu.
Buguei.
Tá certo. Eu não lembro se o nome é Crocoboy ou se era sai de banho, mas tinha uma que tinha esse nome aí também, de sai de banho, que também fazia quase a mesma parada. Mas
as que eu vi casos... era... as que eu vi era essas daí, de... eu acho que era a Crocodile mesmo, que a pessoa tava... o pessoal tava assim, comendo carne humana, tava doidão, assim, uma coisa muito bizarra. E aí até falam que é, tipo, uma droga que é pesada, mano, pesada. Corrói tudo na sua mente, tá ligado?
Tá maluco, você é doido.
Derrete o córtex frontal e você vira um zumbi, entendeu?
É, então...
Tá, é doido. Esse cara quer usar droga pra virar zumbi, gente, tá maluco. É, não, mas então, pô, aproveitando, puxar o gatilho aqui, o Everton tinha perguntado se existe gato zumbi, né?
Uhum.
É, então, vocês nunca assistiram o cemitério? A Trina já assistiu Cemitério?
Já.
Então, o gato é zumbi?
Eu acho que não.
Não?
Porque ele não é possuído?
É, ele é possuído negócio. Pelo Indigo. Ele começa a ser controlado pelo Indigo.
Então.
E mas ele não... é uma espécie de zumbi?
Cê, então você tá dizendo que o Indigo é um necromante?
É, ele faria o trabalho de necromante, faria o trabalho de xamã. No caso, assim, é que assim, vamos lá. É, o cemitério, né? No caso, o livro, o filme é o Cemitério Maldito. E é o seguinte. É do Stephen King. Já deixei avisado já. Um casal, né? Uma família se muda pra uma cidadezinha, compra uma casa, correto? E aí, enquanto eles exploram a casa, eles descobrem que no fundo da casa é meio que aquela casa dos Estados Unidos, que é uma estrada, meio que uma avenidona, assim, tá ligado? Que é meio que no início da cidade ali, saca? E assim, você tem a casa, tem o quintal da casa e tem a floresta, tá ligado? Perto, assim, sabe? Do lado, basicamente, da casa, saca? Que aí, beleza. É, explorando ali os arredores da casa, se não me engano, a filha dessa família descobre que tem um cemitério de animais ali, sabe? É meio que eles não sabem explicar o porquê, mas as crianças construíram esse cemitério. Se eu não me engano, esse cemitério de animais tem um formato engraçado também, sabe? É, que é meio espiralado e os carai, né? É, aí, beleza, eles descobrem que ali, tipo, quando o animal morria, a galera enterrava esse animal ali, entendeu? Xixi, xixi, pipi, popó, kkkk. O gato morre. Vai pra estrada e morre. Tá ligado? O gato da família. E aí o vizinho deles, um velho, que é vizinho deles, fala, ó, é o seguinte, cara. Vou te falar de umas paradas que acontecem aqui na cidade. Isso não é comentado. Entendeu? Mas pega a visão. Passando esse cemitério de animais aí, tem um cemitério indígena lá pro fundo. Entendeu? Se você enterrar o seu gato lá, ele vai voltar. Mas ele vai voltar meio esquisito. Mas vai voltar. Tá ligado? E aí o cara fica com essa parada na cabeça e vai enterrar o gato lá. O velho mostra o caminho pra ele, saca? Aí ele vai enterrar o gato lá. E aí quando ele enterra o gato, dá uns dias, o gato volta. Tá ligado? Só que ele percebe que o gato tá meio esquisito, que ele não come mais, ele não mia, ele tá com cheiro de podre. E a cada dia que passa, ele fica com cheiro mais podre ainda, saca? E o gato tá esquisito. E toda vez que ele olha pro gato, ele sente que o gato não é mais o gato. Ele sente uma malícia vinda do gato, saca?
Cara.
E aí, no caso, a gente descobre que aquele cemitério ali era um cemitério meio que amaldiçoado pelos indígenas, porque eles diziam que ali vivia o espírito do Indigo. Se você enterrasse alguém ali, o Eidigo possuiria o corpo dessa pessoa. O Eidigo, ele é um... É, o que eu já expliquei lá atrás já, ele é um espírito do tabu do canibalismo, entendeu? Dizem que se você come carne humana, você tem grandes chances de atrair o espírito do Eidigo para aquela área. E dizem que foi o que aconteceu ali naquele cemitério indígena, entendeu?
Uhum.
Galera comeu carne humana ali e atraiu o cara para lá. E o que acontece? O protagonista acaba matando o gato de novo, né? Que foda-se. Matei o gato e é isso. E E aí, tranquilo, vida que segue. Eles seguem a vida dele e tudo mais. E um certo dia, o que acontece? Ou é o gato foge, eu não lembro agora. O que acontece? O filho dele acaba sendo atropelado por um caminhão na mesma estrada. Entendeu? Eles estavam brincando, acho que com a bola, não sei o que. A bola escapa pra estrada. O moleque sai correndo. Na hora, o caminhoneiro, ele meio que deu uma pescada. Tava meio com sono, deu uma pescadinha, tá ligado? Matou a criança. Atropelada. Entendeu?
Bom.
É isso aí. E aí, começa uma outra parada que é foda. O protagonista da história, né? Não vou lembrar o nome dele agora. É alguma coisa Creed o nome dele, mas não vou lembrar o nome dele agora. É, ele começa a sentir alguém querendo convencer ele a enterrar o filho dele num cemitério de indígena. Saca?
É, aí você vai sentindo a bosta vindo aí.
Isso, é tipo isso aí.
Cheirinho.
Aí, o que acontece? Ele faz o funeral do moleque na moralzinha, tá ligado?
Certo.
Só que vai passando os dias e essa coisa na cabeça dele, essa coisa impulsionando ele, junto com a tristeza, né? A trazer o moleque de volta, começa a ficar maior, começa a ficar maior, começa a ficar maior, até que uma madrugada ele vai até o cemitério onde ele enterrou o filho dele e meio que profana o túmulo e rouba o corpo do filho. Tá ligado?
Eita.
E vai até o cemitério lá e enterra o moleque. No livro é um pouco mais... É que assim, é um livro, então vai da sua imaginação, entendeu? No filme é tosco.
Bem ruim mesmo.
É, no filme é tosco, porque o moleque volta e assim, o Indigo, ele já possui o corpo de vários animais, entendeu? Só que o animal mais letal foi um touro, né? Que começou a matar uma galera na cidade, tipo, começou a atacar a galera na cidade. E aí ele possui o corpo humano uma outra única vez, que ele possui o corpo do moleque. O moleque estava esquisito, estava esquisito, estava esquisito. Que eu acho que é o tempo de adaptação do Indigo, tá ligado?
Uhum.
É, com o corpo que ele possuiu. E aí eles mataram o moleque de novo antes do moleque poder fazer alguma coisa, saca? Porque ele ficava falando umas paradas estranhas, sabe? Ficava tirando sarro das pessoas, contando o segredo das pessoas. Falando, ah, fulaninha traiu fulaninha, tá ligado? Eu sei o que vocês fazem, seus vagabundos, tá ligado? Metia uns papos desses só pra dar uma assustada na galera.
Isso aí no corpo de uma criança de, sei lá, 4 anos.
Não, não. Esse daí, no caso, era de um cara. No caso da criança, a criança volta e começa a matar mesmo. Foda-se. Sim,
quase mata, pelo menos no filme, quase mata o pai, né?
Então,
final.
No livro, o que acontece? O livro é bem pior do que o filme. Porque no livro, o que acontece? O Credence, ele sai. Entendeu? E aí ele sai, ele tá trabalhando, que ele trabalha numa escola, papai, bolha, não sei o quê. E quem fica na casa é a esposa dele. E aí, o que acontece? O moleque acorda, um dia, no dia que ele acorda, ele vai até o vizinho deles, saca? O velho e tudo mais, se eu não me engano, a esposa dele tinha acabado de morrer, uma parada assim. Ele mata o velho, saca? Só que o velho, antes de morrer, liga pra casa do, né? Do Credence pra, tipo, meio que o velho sabia o que tava acontecendo, saca? Então ele liga pra, tipo, perguntar, pra meio que avisar. Só que quem atende é a esposa dele, entendeu? E a esposa dele vai pra lá. Se eu não me engano é isso, eu tô tentando lembrar de cor, mas pode ser diferente. E aí o moleque mata a esposa do Credence, entendeu?
A mãe, no caso dele.
É isso, ele mata a própria mãe. E aí, quando o Credence chega, ele vê a cena, sabe? Então, tipo, a filha deles tá na casa da avó, né?
Uhum.
Aí ficou ele, o bebê demônio, um cadáver do velho e o cadáver da esposa, saca?
Nossa.
E aí, o que acontece? Ele mata o filho dele, né? Ele consegue matar o próprio filho de novo. Só que ele biruleiba de uma vez, tá ligado? Ele biruleiba de uma vez.
Biruleiba, aí... fica doido.
Ele fica maluco, tá ligado? Ele vira pichuru.
É porque você malucão. Tem que ajudar as pessoas a entender, não.
Então, ele fica maluco, ele fica doido mesmo, biruleiba das ideias. E aí, tipo assim, ele começa a rir, porque ele meio que ligam pra polícia, né? Pra saber o que aconteceu e tudo mais.
Qual é a graça?
Meio que eles ligam pra polícia e tudo mais. É, a polícia meio que que interroga ele e tudo mais, e ele meio que fica meio que tipo, ah, eu não sei o que aconteceu, não sei o quê, porque eles protegem, meio que a cidade acaba protegendo esse segredo, sabe? Não sei o que, a polícia, não, a gente vai sim, vai investigar, não se preocupa, e não sei o quê, e ele, ah, eu não preciso me preocupar com isso. E ele fala isso porque ele enterrou a esposa dele no cemitério para ela voltar, tá ligado? Ele enterrou de
Não
novo a
aprendeu,
esposa,
tá
se eu não
ligado?
me engano,
Você
ele enterra de novo o filho. Aí na hora quando ele fala isso, que ele fala, eu não preciso me preocupar, ele tá ouvindo o chamado da esposa dele, tá ligado?
não aprendeu. Mano, cara.
tô então.
É, tipo, ele vira o Leiba de uma vez, meio que o Ichigo entra na mente dele de uma vez, tá ligado? Quando ele
Que
acaba matando a
bizarro.
esposa e não sei o quê. E aí meio que acaba com esse desespero, de, tipo assim, o bicho vai voltar, a esposa no corpo da esposa, mais alto e mais forte, tá ligado? E aí acabou, entendeu? Acabou, ele vai passar navalha na cidade, saca?
Vai todo mundo virar um biru um...
Um biruleibe.
Vai todo mundo biruleibar. E aí, tipo, esse é um dos finais do Stephen King que é desses que é tipo assim, mano, é isso, tá ligado?
E
Foda-se.
afinal,
Todo mundo se fudeu, tá ligado?
todo mundo morreu, acabou.
É, tipo isso. É esse o final. É, final. Esses finais ruins, né, no caso, né? É, tem esse o da. Fugindo de novo do assunto. O da Dança da Morte é a mesma coisa, que basicamente todos os protagonistas morrem, tá ligado? Numa
Ah, mas
explosão
aí é normal
nuclear,
até se
entendeu?
pensar.
Não, tipo assim, todos os personagens são importantes, não sobrevive um. Tá ligado? Não sobrevive um. Todo mundo morre numa explosão nuclear, saca? Só sobra o que sofria de alguma doença mental que eu não vou lembrar qual que era agora. Sabe? Que ele consegue escapar. E aí, tipo, é meio que isso, tá ligado? Os finais de Stephen King normalmente são assim, entendeu? Que a Carrie morre no final, tá ligado? É foda, mano. É só final triste. Não tem um final que você fala assim, porra, é da hora, tá
É, ele chega a zoar com isso também, né? No It, no filme do It. Não é que ele aparece e fala sobre os finais dos
Eu acho
livros
que é.
dele.
É, eu acho que sim, eu acho que sim. Que ele é o dono da lojinha, né? Que vende
É.
a bike pro Bill.
O Everton assistiu com a gente, não assistiu?
Assistiu It, Everton.
Assisti.
Então, aí
Inclusive, nosso primeiro
aparece.
podcast. Não escutem porque eu sinto vergonha de qualquer podcast que a gente fala.
Ué,
Então,
tá
assim, não
gravando pra
ouvi
quê?
nenhum, tá
É,
ligado?
nem esse. Pode sair. Você
Nada,
tá
né?
ouvindo aqui,
No
chegou até aqui,
próximo,
pode ir embora.
se algum dia a gente fizer algum podcast e falar sobre zumbi, eu vou falar pra não ouvir esse daqui.
Bom, eu vou soltar a palavra-chave aqui no meio, porque eu quero, só para as pessoas não saberem que estão no final. E a palavra-chave do dia é manga com goiaba. Tenho a
Manga com
dizer.
por que será, né? Por que será?
Eu não faço ideia.
Pro
Mas outro
pessoal
mundo
que tá
zumbi agora.
ouvindo, normalmente quando sai o podcast, sai um post no Instagram. Comentem lá nos comentários manga com goiaba pra gente saber que você chegou até aqui. Ok.
É importante pra gente ter noção. Agora, provavelmente o Abadi vai ser o primeiro a comentar lá no post.
Então,
Em Goiás.
deixamos aqui um salve para o Abadabado.
Um gobadabarabada. E pro JP, pra ele não se sentir
Bigi,
triste.
Bigi,
Mesmo que
Bigi,
ele
Pilson.
não. Mesmo que
Jão
ele não
Skutcher.
ouça.
Bigi Pilson também.
O garoto japonês.
O PJ.
Não, não,
Pessoas
mas
de.
então, aí tipo. Aqui a gente já falou já. Acho que eu indico o filho e a esposa do Credence se encaixam como zumbis. Meio que por estarem serem controlados pelo Indigo.
E o pai acabou também, na teoria, porque ele fica biruleiba, né? Você
É, no
falou?
final ele fica com a biruleiba. Faz ideia também.
Eu não gosto.
Mas então, é meio que tipo assim, até agora a gente falou de três tipos de zumbi. Quatro, no caso, né? Porque o The Walking Dead é um vírus, né?
Talking Dead é um vírus? Eu acho
Se
que
eu não me
é, não?
engano, é. Se eu não me
Que
engano,
vai
The Walking
passa pela
Dead
mordida.
é um vírus. É, se eu não me engano, The Walking Dead é um vírus. O tenho do caso sobrenatural, né? Que tem um catalisador que é o do Indigo, que é o do cemitério, e tem o por fungo, que é o do The Last of Us. O do zumbi, é o do zumbi.
Do zumbi?
O do Resident Evil, que é outro que a gente também pode falar, ele é meio que um acidente químico também.
Qual umbrella, né?
É. Só que também então, eu não sei se é um vírus, porque no fi nos filmes é um vírus, né? Que é um frasco. No Resident Evil 2, meio que não é bem um vírus. Como é que eu posso falar? Também não é uma bactéria. Mas é que assim. Vamos explicar
Quem
Resident
busca a definição perfeita?
Evil. Vamos explicar Resident Evil. Ok, eu acho que assim. Resident Evil se separa em três trilogias. É três trilogias?
Gente tem um podcast de Resident Evil, não tem?
Tem, só que a gente não explica nada. É tipo esse de zumbi,
Ah.
sabe? Onde a gente acaba só divagando e não explica basicamente quase nada.
Esse é o intuito. Você quer saber mais sobre o assunto? Pesquisa no Google.
A gente tá aqui só pra ficar
É.
falando o que a gente acha
A
que
gente tá aqui pra te entreter. Falar merda.
é. Aí esses caras.
Sair do assunto.
Exatamente, mudar, ir pra vampiro,
Contar
sair.
experiências de vida.
Exatamente. Não, mas ó, saca só, saca só. Eu acho que é duas trilogias e uma duologia que a gente pode separar o Resident Evil. A gente separa Resident Evil 1, 2 e 3, que é o clássico, né? Que é uma trilogia, Resident Evil 3, 4 e 5, que é outra, e a duologia, que é o Resident 4, 5, 6, desculpa, a segunda trilogia, e a duologia, que é o 7, 8. Que ele já não é mais tão zumbi, né? No 3, né, no 1, 2 e 3, no caso, tem realmente os zumbis, né? Que acontece, no caso do 1, é o desastre da mansão. Ah, tá acontecendo umas paradas numa mansão lá em Raccoon City. A gente vai mandar a galera aqui, os pica das galáxias, pra ver o que que é. Tá ligado? E eles chegam lá, eles são atacados por uns cachorros mutantes. Uma galera morre, eles perdem contato com o helicóptero e tudo mais. Sobra Jill, Barry, Esker e o Chris, né? E eles começam a ver as paradas da mansão. Eles descobrem os zumbis e tudo mais, e veem que os zumbis é meio que uma parada que deu errado dentro da mansão pra fazer os Tyrants, que é o último bicho que você enfrenta, né? No Resident Evil 1, que você mata ele com a bazuca e tudo mais, que é um grandão, tem uma garra e os carai. Esses zumbis, eles são feitos através das mutações, não é, nem genéticas, mas tipo, nas mutações biológicas mesmo que eles fazem pra criar o Tyrant a partir do ser humano. Entendeu? Aí no final você descobre que o Wesker faz parte desse quesito da Umbrella, que a Umbrella quer vender isso como uma arma biológica. Os caras é meio que uma arma biológica mesmo, sabe? E aí acabou dando
Certo.
errado com os zumbis. No
Com a
2 você
comida.
descobre o porquê que deu ruim na cidade inteira. É, porque antes era controlado, era só na mansão. Tanto que quando você sai, caralho, fodas.
Foda-se.
Acidente isolado na mansão, entendeu? Só que a gente descobre que um dos doutores que estava criando essa parada aí, eu tô explicando por cima. Vocês querem saber de Resident Evil Database. Vamos lá com a Monique que ela sabe explicar tudo certinho. Eu tô falando o que eu lembro, tá? A Umbrella meio que vai atrás, né, desse doutor pra matar ele e pegar o vírus que ele tá fugindo com o vírus, entendeu? Vamos chamar de vírus porque eles chamam de vírus. A nomenclatura lá é vírus, né? É o T-vírus, o G-vírus e os carai, né?
Então é um vírus.
É vírus, no final é vírus. É.
Ou
O que
seja, você tá
acontece?
explicando tudo e no fim você
É, no
trabalha com
final
esse
já.
pessoal.
É vírus.
Entendi.
É, o que acontece? A Umbrella vai atrás dele, nos esgotos, entendeu? Só que ele acaba meio que ingerindo a parada, saca? Ele fala: já que não deu pra testar em ninguém, a Umbrella quer me matar, só pra vender essa porra, eu vou testar em mim mesmo e foda-se, tá ligado?
Nossa.
É isso aí. Aí ele bebe a parada, vira um monstro, que é o Burke, né? Que pra quem viu as lives de Resident Evil, é o doutor lá que tem um olhão no ombro, tá ligado? Todo deformado, os carai. Ele acaba virando esse Tyrant, sabe? E uns ratos vêm e come o que sobrou, tá ligado? Que ele derruba no chão, saca? Dá a bebidinha ali na parada e acaba infestando a cidade inteira, entendeu? Porque o rato
Nossa.
vai lá e faz cocô em algum lugar. E você sabe que norte-americano não tem higiene. Desculpa, já fala real mesmo. Norte-americano não tem higiene, entendeu?
Lá é tudo virose.
Então, aí acaba passando pro resto da cidade. E aí é foda, porque, tipo assim, hoje em dia, se você começa a. Eu tenho pra mim, tá? Eu tenho pra mim. Ok? Pode ser que eu esteja falando merda. Mas acho que dá. Assim, num caso hipotético, se começa a acontecer um apocalipse zumbi, eu acredito que você consegue reconhecer um apocalipse zumbi. Entendeu? Então seria uma parada um pouco mais controlada, sabe? Tipo um coronavírus da vida, saca? Tipo assim, o exército ia dar conta de matar, tipo, distinguir os que já são zumbis, saca? E aí meio que tipo, beleza, geral infectado, a pessoa morreu, já dá um tiro na cabeça pra ela não voltar, tá ligado? É meio que essa ia ser a política. Eu acredito que
É.
é assim que ia funcionar, saca?
Eu acho que se for numa escala meio, sei lá, The Last of Us da vida, não tem o que fazer.
Então, o problema do The Last of Us é que, tipo, foi muita gente infectada de uma vez só. Saca? Mas mesmo assim, The Last of Us não é um apocalipse zumbi, porque a humanidade ainda tá lá, saca? Tipo, o exército ainda existe. O problema é que tem zonas onde você não pode entrar, porque o fungo se alastrou demais, ele solta esporos e você se contamina. Entendeu? Tanto que a premissa do 1 é leva ele pro lugar X. Lá no lugar X, eles vão estudar o cérebro dela para saber o porquê que o fungo não se desenvolveu no cérebro dela.
Caramba.
Entendeu? É, porque a premissa do Last of Us 1 interessa. É, você começa com o Joel tá tristão, cabisbaixo, não sou mais um ser humano, eu sou um cara que mata as pessoas porque mataram a minha filha. Logo no começo dessa pandemia. E aí, tipo, eles pegam um trabalho para uma facção, né, que se chama os Vagalumes. E o trabalho é levar uma mercadoria do lugar X ao lugar Y, saca? É, a mercadoria é a Ellie, a menininha do jogo. E aí, tipo, quando você acha a Ellie, você não entende o porquê que os Vagalumes querem ela, saca? Só lá, ainda no começo do jogo, mas quando você perde a sua companheira, né, a Tess, que eles falam, olha, a menina foi mordida. E não foi infectada, tá ligado? Ela fala para eles, porque eles meio que querem desistir de levar ela, saca? Porque eles chegam no lugar que era pra entregar ela e o lugar já foi dominado, os vagalumes tiveram que sair dali, entendeu? É, e aí, tipo, eles meio que estão pra desistir e ela fala: não, eu fui mordida e não fui infectada. Aí ela mostra a mordida no braço, saca? Pra eles. E aí meio que a Tess fica nessa de a gente tem que levar ela, a gente tem que levar ela, só que a Tess acaba morrendo e o Joel meio que cumpre essa missão. Por ela, sabe? Só que dá merda.
Como
É,
tudo.
então. Não, dá merda porque, tipo, ele chega, ele leva a menina até lá no hospital, entendeu? Pra galera que não quer, spoiler de The Last of Us Parte 1 aí, tá? Ele leva a menina até o hospital, só que lá no hospital ele descobre que eles vão ter que matar ela, sabe? Porque ele acha que eles só vão fazer meio que um exame de sangue, tá ligado? Umas paradas assim, vamos coletar umas plaquetas, vamos coletar umas hemácias, e é isso, tá ligado? Só que não, eles vão ter que abrir o cérebro dela, saca? E meio que ela é a única que não foi infectada. E aí o Joel despiroca lá dentro, ele mata todo mundo dentro do hospital,
Nossa.
salva a menina, né? Pega a menina e tira a menina de lá. Tanto que o 2 é sobre isso. A Trina assistiu as lives, então acho que eu posso falar. Ela não vai jogar. Você vai jogar o 2, vida?
Não, acho que
Então
não.
é isso. Pra galera que não vai jogar o 2, que vai jogar o 2, spoiler do 2. A história do 2 gira em torno do médico que o Joel matou. Tipo assim, o Joel matou o médico que era pai de uma das meninas, né? Dos vagalumes. E ela quer vingança no 2, saca? E ela vai lá e mata o Joel. Aí o Joel morre logo no começo do jogo. Aí ela dá com um taco de beisebol na cabeça dele e mata ele. Depois de dar um tiro de 12 na perna dele. E torturar ele por horas.
Levinho, né? Uma coisa
É,
leve.
tipo, ele salva. Mano, é muito do nada. Eles estão no meio de um. Tá aumentando o número deles, né? Dos zumbis, né? E eles estão ficando mais agressivos. E meio que tá no inverno, tá ligado? E eles são pegos no meio de uma horda. Eles encontram essa menina, no caso de o irmão dele, né? E eles vão levar a menina pra Jackson, que é a cidade que eles estão construindo. E tipo assim, para você ver que The Last of Us não é o fim de tudo, Jackson é uma cidade que tem açougue, é uma cidade que tem cinema, tá ligado? Eles já estão voltando a viver, mesmo que fechados, eles estão vivendo numa sociedade completa, saca?
Tá meio que entrando nos trilhos novamente.
Isso, é. Jackson já entrou nos trilhos. Eles têm espaço pra preconceito em Jackson, tá ligado?
Se vocês vão pensar, é bem parecido com fazendo uma analogia que não tem a ver com zumbi ali, mas é bem parecido com a questão do The 100 também. Porque dentro de The 100, eles também têm uma sociedade lá que parece que o mundo inteiro acabou, sabe? Parece que é toda a humanidade, tipo, sei lá, pessoas primitivas, mas você vai ver que, na verdade, eles têm, tipo, continuam tendo tecnologia, continuam tendo educação, tudo dentro de...
Então, é que no caso do The Last of Us, o problema é que já tinha uma sociedade que é instaurada pelo exército, né? Só que é muito na regra, entendeu? Eu vou te dar X tickets de comida e você vai ter X tickets de comida. Se você se apitou aqui que você tá infectado, a gente te mata, tá ligado? É tipo, é isso, entendeu?
Sim.
E Jackson é mais uma cidade parecida com a nossa, sabe? As pessoas têm seus empregos, existe um bar, existe um açougueiro, existe um cara que trabalha no cinema, que é o dono do cinema, tá ligado? E aí existe a guarda deles, que é a galera que sai pra patrulhar em volta de Jackson, tá ligado? Que vai ver, vai fazer a limpa, vai ver se tem outros sobreviventes, os caralho, né?
E é nessa que... Se for pensar assim, eu não sei se, tipo... Se a gente começasse num apocalipse zumbi, se realmente seria controlado.
Então, se fosse um apocalipse zumbi, onde um zumbi precisa morder uma pessoa pra poder se proliferar, eu acredito que seria controlado. Eu acredito muito que seria controlado. Agora, se fosse um apocalipse zumbi, onde além de você ter contato com zumbi pra virar zumbi, existem locais que estão infectados, onde você não pode respirar o ar daquele local, senão você vira zumbi, aí eu acredito que não. Entendeu?
Ah, mas assim, mesmo que role a questão do morder, até alguém perceber, um já mordeu o outro, que mordeu o outro, que já tá indo, entendeu? Porque se você for pensar, a primeira pessoa que é infectada, ela vai morder a outra que não sabe o que que é, sabe? Aconteceu agora, por exemplo.
Então, aí não, mas mordido, Rita, é assim.
Eu já mordo o outro, sabe?
Então,
não,
ó, no caso, Raccoon City, no caso Resident Evil, pegando até o próprio Resident Evil, é só Raccoon City que fica totalmente infectada. Nenhuma outra cidade fica, tá ligado? Só Raccoon City. O resto dos Estados Unidos inteiro tá de boa, entendeu? Por quê? O que acontece? No 2 tem toda a infestação, né? Acontece toda a parada e tudo mais. O Leon consegue se salvar com a Claire. Ok, o 3 acontece ao mesmo tempo do 2, entendeu? E o que acontece? A Jill passa o fio pro governo americano. Galera, não tem mais ninguém na cidade. A cidade inteira está infectada. O presidente dos Estados Unidos fala, é mesmo? Ela fala, é. Ele fala, então sai daí em 10 minutos, amigona, porque a gente vai explodir a cidade inteira. E eles mandam um míssil e somem com a cidade. Tá ligado? Eles
só que, tipo, se você for pensar, se você for pensar em cidade, por exemplo, você não tem como delimitar muito bem, assim, fisicamente uma cidade, sabe? Querendo ou não, a pessoa vai passar pra outra, que vai passar pra outra.
Mas aí... Mas aí você pensa como um coronavírus da vida, tá ligado? O coronavírus se alastra é muito mais difícil de ser controlado que um vírus zumbi, entendeu? A não ser que, sei lá, o cara seja mordido, foi mordido aqui, ok? Demora, sei lá, dias pra virar, o que parece não ser verdade, né? No caso do Resident Evil, essas coisas assim, normalmente a pessoa vira em questão de horas. Mas ok. Digamos que ele demore dias pra virar. E aí ele vai pra um puteiro, tá ligado? Aí troca a saliva com meio quilo de gente, aí entendo. Mas se é questão de horas pra virar, é muito mais fácil de controlar, entendeu? Explodimos a cidade X aqui. Vamos, o exército agora vai ficar de olho em toda a nação. Qualquer foco, qualquer coisa parecida, a gente intervém, quarentena, mata, tá ligado? É isso, entendeu? Eu acredito que seja muito mais fácil de controlar. Agora, uma gripe, tipo no caso do a própria Dança da Morte, é um vírus criado em laboratório que é uma gripe. Ele chama de Capitão Viajante, entendeu? O que acontece? Isso espalha na base, entendeu? Em algum momento alguém deixa vazar essa porra, espalha na base, correto? uma família que tá dentro daquela base consegue escapar. Uma família. Entendeu? E aí, o que acontece? Eles param no posto, eles estão muito mal, muito, muito, muito mal, porque eles estão no foco, né? Do vírus, né? Então acho que o vírus acaba agindo de forma mais letal com eles, né? Param no posto tem quatro pessoas. Uma dessas pessoas é um vendedor porta a porta. Tá ligado?
Nossa.
E aí, há quanto tempo? O vírus, ele demora. É uma gripe, então ele demora pra te matar, tá ligado? É tipo corona, ele demora pra te debilitar, entendeu? Uhum. Até ele te debilitar, você já teve contato com outras pessoas. Ele é um vendedor porta a porta. Esse vendedor porta a porta passou na porta de 10 pessoas que foram em outros lugares. Em uma sala de cinema, que tem, sei lá, tem quantas cadeiras na sala de cinema? 100 cadeiras? Digamos, vou chutar um número assim. Eu acho que é menos, mas vamos chutar 100 cadeiras. Uma pessoa espirrou lá dentro, tá ligado? Isso é dito no livro. Uma pessoa espirrou dentro daquela sala de cinema, entendeu? Já era, tá ligado? Já era. A sala de cinema é fechada. 100 pessoas foram infectadas, entendeu? Essas 100 pessoas vão sair e vão ter o tempo de incubação do vírus.
Não,
sei lá, uma semana.
Uma questão transmitida assim por via aérea ou
então,
por saliva é mais fácil.
Quanto mais demorado for pro vírus entrar em ação, mais transmissível ele é. O vírus zumbi, ele não parece ser um vírus que demora pra... No caso do vírus, né? Ele não parece ser um vírus que demora pra começar, pra fazer efeito, tá ligado? Pra poder dominar a pessoa, entendeu? Então acho que ele é muito mais fácil de controlar. Se é questão de horas, amigão, já era. É só se a pessoa esconder, tá ligado? O próprio All of Us Dead lá, que é a série coreana, tá ligado?
Uhum.
Que acontece isso. Mano, é só um foco, é só uma cidade, tá ligado? De novo, é controlado, é só uma cidade. Escapa uma única zumbi, saca?
Uhum.
E o que acontece? Eles matam ela, tá ligado? Porque eles demoram um pouco pra virar, né? E aí, enquanto eles estão virando, eles meio que vão passando pelo processo de perder a consciência, saca?
Sim.
Só que ela era uma das zumbis especiais, entendeu? No caso, tem algumas pessoas que viram zumbis mesmo. Não zumbis, mas eles meio que não morrem mais, saca?
Uhum.
Você pode derrubar eles de longe, que eles conseguem regenerar. Eles demoram um pouco pra regenerar, mas regeneram. Você pode dar tiro, tipo, em partes não vitais deles, que eles conseguem voltar, entendeu? E ela era uma dessas, saca? Se passando por uma não infectada. Só que ela acaba comendo a carne de um moleque. Entende? E aí o exército chega... o exército chega, vara ela, vara o moleque e acabou. Tá ligado? É isso. O único foco de contaminação que tinha era ela. Acabou. Entendeu? E eles explodem a cidade também. Saca?
Básico.
Eles só explodem a cidade. Entendeu? Aí, no final, dá a entender... que sobreviveu, aquele um dos moleques vira um zumbi inteligente também, se eu não me engano, saca?
Uhum.
Dá a entender que ele sobreviveu porque ele meio que fez uma pilha de corpos em cima dele, sabe? Dá a entender que ele sobreviveu, porém ele é um dos bonzinhos que não quer comer carne, tá ligado?
Ah, é tipo a galera do TVD lá de The Vampire Diaries também.
Isso, ele é um dos bonzinhos lá. Se eu não me engano é isso, eu não lembro se ele era ou não um zumbi especial. Mas tudo bem. Mas é tipo isso. E aí a gente descobre que foi um professor dentro de uma escola que fez esse vírus, tá ligado? Ele injetou... é alguma coisa que mexia com adrenalina do corpo humano, saca?
Uhum.
E aí ele começou a injetar num rato... E aí o rato começou a ficar doido, começou a ficar doido, começou a ficar doido. E aí ele injetou, se eu não me engano, no próprio filho, saca?
Hã?
Se eu não me engano, foi isso, que o filho dele sofria bullying e ele tava criando meio que um soro de super soldado, sabe? Pro filho dele poder bater nos bullying de volta, saca? Pra poder se defender. Porque a escola não tava fazendo nada pra parar os caras que faziam bullying com eles, então... Aí, se eu não me engano, é isso. Ele injeta no próprio filho, pro próprio filho se defender, e o próprio filho acaba virando zumbi, tá ligado? Aí ele meio que prende o moleque, só
isso, que... pelo lado positivo, o filho dele não vai morrer de tanto apanhar.
Então, pelo menos isso. Se eu não me engano, o filho dele, eles derrubam...
Pensando no lado positivo.
Eles derrubam o moleque de cima do prédio, tá ligado? Os bullying. Derrubam o moleque de cima do prédio, o moleque não morre, porque ele já era zumbi, saca?
Já viu?
E aí meio que ele prende o moleque dentro do quarto, né?
Uhum.
Tudo mais, amarra ele. E aí ele vê que ele fez merda e começa a tentar fazer uma cura, tá ligado? Correr atrás de uma cura. Pra reverter o estado. Porque
merda
meio que...
é pouco, né?
Então, só que aí o que acontece? Uma menina vai visitar, a sala dele, né? E tudo mais. E ela acaba achando o rato, que foi a primeira cobaia. E o rato morde a menina. Entendeu? E aí a menina começa a passar mal. Aí morde outra pessoa, entendeu? Aí ninguém sabe o que tá acontecendo, porque é uma escola e do nada a cidade inteira tá infectada, tá ligado? É meio que isso, entendeu? E aí eles pegam esse cara e esse cara começa a falar, não, porque fui eu que fiz. É eu que fiz isso. E não sei o quê. E, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa pra curar. E pá, e bola. Só que no final eles explodem a cidade porque não conseguem criar uma cura a tempo, tá ligado? Então pra
simples,
proteger...
tá ligado? Taca.
Não, é, pra proteger o resto da população, antes eu prefiro... matar, sacrificar essa galera aqui. Só que, tipo, o exército coreano chega e tenta salvar o máximo de pessoas possível, tá ligado? Da cidade. Eles param de salvar as pessoas quando essa menina infectada entra, tá ligado? Que eles falam assim, não podemos mais salvar ninguém, sabe? A gente não consegue mais confiar nas pessoas que estão aí. Então explode todo mundo, entendeu? E aí é um caso isolado. Então eu acho que, por vírus, eu acredito que seja mais fácil de controlar. É. Pelo tempo de mutação dele, entendeu? Agora, fungo, essas paradas assim, aí já não é tão fácil. Saca? Nossa, falei bonito agora. Caralho, vai tomar no cu, mano.
Foi uma região específica que esteja infectada? Não sei. É que também tem aquela sensação, tipo assim, ah, não vai pra lá. E a pessoa vai, entendeu? Também sim, sempre tem.
Então, mas e assim, é foda, porque, tipo assim, o foco vai começar em vários lugares, porque o mundo é globalizado, as pessoas viajam o tempo todo, entendeu? Vão ter vários focos, mas eu acredito que não seja nada do tipo, a não ser que o vírus afetem os recém-mortos. Aí fodeu, tá ligado?
É, que eles acabam todo mundo e mesmo assim eles vão continuar vivos.
Isso, muita gente morre por causas naturais, acidente, o caralho, e começa a voltar, sabe? Um necrotério, entendeu? Que aí eu já puxo uma outra coisa que eu já falei pra vocês ouvirem, vocês nunca escutam, eu falo que vale muito a pena. Tem um audiodrama, ok? É tipo novela em formato de áudio, saca? Só que é um episódio só do Jovem Nerd, que é sobre Apocalipse Zumbi. Eu não vou lembrar o nome agora, eu vou procurar aqui. E ele é bom porque ele é inteiramente feito e narrado pelo Guilherme Briggs, tá ligado? É, calma aí, é... áudio, drama, Jovem Nerd. É o primeiro que aparece, tá ligado?
Uhum.
The Zombie, com dois Is, é o nome. A gravação dos mortos, do Jovem Nerd. Deixa eu ver quanto tempo tem de duração. Eles mostram quanto tempo tem aqui. 1 hora e 17 minutos, tá ligado? Você acompanha um médico legista, que no caso é o Guilherme Briggs.
Caramba, da hora.
É no Brasil, tá ligado? É um médico legista no Brasil, entendeu? E aí, tipo, eles estão lá, ele tá no turno dele, ele tá conversando com a esposa dele é professora, se eu não me engano, né? Aí ela fala que vai ter que ficar até mais tarde na escola, porque ela tá corrigindo as provas, e ele fala que também vai ter que ficar até mais tarde no necrotério, se eu não me engano. Aí ele sobe pra comer, tá ligado? E deixa o assistente dele lá no necrotério cuidando de um cadáver que tinha chego, saca?
Uhum.
Quando ele sobe, ele começa a passar as notícias de que tava acontecendo alguns casos esquisitos no país e que o exército tava entrando, né, pra cuidar. E ele fica tipo assim, nossa, mas o que que tá acontecendo? Eu não vou lembrar direito porque eu escutei isso faz uns 2 anos, saca? Mas ele fica meio tipo, nossa, mas caraca, o que que tá acontecendo? Aí ele olha pra fora da janela do hospital e tipo, tá tendo uma muvuca lá na rua já, sabe? Tipo, do pessoal correndo, do pessoal andando, do pessoal fugindo, sabe?
Sim.
E ele fica tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Enquanto isso, lá no necrotério, o morto que ele estava examinando levanta. E mata o ajudante dele. Saca? E aí quando ele desce, ele consegue matar o zumbi, e aí você começa a ver o dia dele sobrevivendo, sabe? Tipo, vários áudios de gravação dele sobrevivendo.
É, mas então, o que acontece? Ele
fala que a galera, o exército está conscientizando as pessoas saudáveis, né? Em locais seguros. Porém, tem pessoas que se arriscam e saem, sabe? Sem o consentimento do exército, pra caçar coisa, né? Matar zumbis, caralho, saca?
Uhum.
E aí ele começa a sair também, só que ele sai e começa a não matar, mas tipo assim, ele tenta matar com o menor dano possível na cabeça, entendeu?
Uhum.
E começa a estudar o cérebro, saca? E aí, pra perto do final, ele começa a entender o que estava acontecendo e começa a desenvolver uma teoria, né? Base de como reverter a situação, ou de como tratar as pessoas saudáveis, saca? E tipo, entendi. Você começa a se empolgar, e o resto vocês vão descobrir se vocês escutarem.
Que filha da mãe.
Entendi. Gratiluz.
Então, e aí, tipo, é bom, é curtinho, 1h17. Ele foi feito no dia 21 de dezembro de 2012, mano.
Caraca.
2012. É o Briggs que tá narrando. Aqui, ó. Neste podcast, acompanha o fim do mundo, como conhecemos, através dos angustiantes relatos gravados do legista Dr. Caravelas, é o nome dele.
Caravela.
Exatamente. Aí, ó, a arte de capa feito tals. Aí tem os livros que eles vendem aqui. O roteiro é do Abufobia. Aí, ó, o elenco. Dr. Caravelas, Guilherme Briggs. Aí tem a galera aqui, ó. Homem do Camburão, é o Marcelo Garcia. Homem do Camburão 2, Rodrigo Oliveira. Aí tem, tipo, o pessoal que ele interage no meio do... No meio da galera, tá ligado?
Aham.
Uhum. Mas, porém, a gente acompanha o Dr. Caravelas, que é o Guilherme Briggs. Ele é o personagem principal. Saca?
Show. É pra tipo... galera que quiser ouvir.
Eu vou falar pra vocês.
Tem também.
No dia que eu ouvi isso, foi o dia que eu fiquei preso no né? No mono, né?
Monoblanes.
Isso. E tipo assim, eu terminei aquilo, a galera tava desesperada, porque o mono parou no meio do trilho, tá ligado? Longe uhum. de qualquer estação. E eu tava em choque, porque eu, mano, muito bom. Muito bom aquilo que eu vi.
Eu tava em choque. Muito bom.
Tava em choque. Cara... Escutem um audiodrama. Escutem um audiodrama. Escutem um audiodrama.
Então, beleza. Não, é fica isso. Aí também indicação pra galera. E aí a gente vai partir pros encerramentos?
Não, mas é isso. Acho que tá bom pra gente falar, né?
Eu acho que dá. Que tá sim.
Podcast de volta tá ótimo.
É, então. E a gente, né, não viu tanta coisa assim, então acho que tá de boa.
Então, você vai contar pra eles o que... assim, eles têm que... Assim, gente, relevem esse podcast porque é uma pauta de um ano, tá? A pauta estava feita há um
ano. Era pra ser feita no ano passado.
Não saiu, a gente veio fazer de supetão agora, mas agora a gente vai seguir certinho e eu acho que os próximos podcasts vão estar... Podcasts.
Vai ter o Odin como apresentador. É o
então, né? Eu acho que os próximos podcasts eles vão estar melhores elaborados, tanto de roteiro quanto de programa mesmo.
A gente espera, na verdade, né?
Espero mesmo.
Pelo menos já começamos o ano bem, já é dia 8 e já tem um podcast gravado.
Então... Eu espero publicar ele ainda esse mês também, se você quiser. É. Vai dar tudo certo.
Mas... Esse ano promete.
A gente falou isso da outra vez, da última vez que a gente postou também, e pelo menos não caminhou, mas eu espero que esse ano realmente dê certo, galera.
É, de tanta gente repetir, uma hora dá certo.
Então, é tipo isso. Dito isso, gente, fazendo jabá dos outros, mas aqui, ó, pra quem não ouviu ainda, saiu o quarto episódio do RPG de Gaenor, tá? Saiu no dia 30 do ano passado, né? 30 de dezembro do ano passado. Tem 4 horas e 13 minutos de duração.
Caraca, bastante
muito
coisa.
Muito bom. Todo final de ano eles fazem um podcast que é tipo de RPG, sabe? Eles jogando RPG, saca?
Uhum.
De mesa, no caso. Aí eles têm esse medieval, eles têm um que é de Call of Cthulhu, que eles demoraram pra caralho pra fazer. Ó, o primeiro de Call of Cthulhu foi feito em 2017. E tem 2 horas e 41 minutos de duração. O último foi feito em 2020. Tem 2 horas e 32 minutos de duração. E tipo assim, é insano. É insano esse RPG deles. Insano, 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 insano.
Deixado aí mais uma sugestão do noob pra vocês.
Exato.
Se quiser acompanhar, quiser dar uma olhada, é isso aí, galera. Exato. Agora a gente vai pro finalmente?
É, avisar o pessoal. Agora a ideia é fazer um podcast por mês. Uhum. E espero que se cumpra essa ideia. Gravar eles aos domingos, né? E sair um por mês. E, de vez em quando, pode sair algum extra no feed. Entendeu?
Uhum.
É, esse extra pode ou não ter a duração de um episódio normal e vai ser sobre aleatoriedades. Ah, a gente assistiu um filme, a gente jogou um jogo e tudo mais. Só que aí a gente vai meio que pegar, tipo, sei lá, a ideia que eu tenho, a gente ainda vai discutir pra amadurecer essa ideia do extra, é pegar um tema específico, tipo assim, ah, eu, Matolino, meu nome é Matolino, não sei se você sabe. Eu, Matolino, eu joguei...
Achei que fosse Mamãe Mcheire.
É, Mamãe Mcheire, desculpa. Eu, Mamãe Mcheire, joguei The Last of Us Part 2 e quero falar sobre The Last of Us Part 2. É um exemplo, tá?
Uhum.
Aí, Cacau Oil, ok? E VVM Cheire terão que jogar The Last of Us 2 e a gente traz um extra sobre The Last of Us, saca? Ah, a Camila assistiu uma série e quer fazer um podcast extra sobre isso. E eu e o Everton tem que ir lá assistir a série e aí a gente elabora um podcast sobre a série, entendeu? Vai ser como era antigamente, sabe? Que era só voltado pra jogo, série. E essas paradas assim, só que isso a gente vai deixar só pros extras. Uhum. Esses principais de feed, a gente quer manter uns papos mais papiais, entendeu? Mais abrangentes.
Papiais.
É. Tipo, a gente fez o Nostradamus, a gente quer falar um pouco sobre história, a gente quer falar um pouco sobre, sei lá, temática de zumbis, não uma coisa específica de zumbis, sabe?
Uhum.
Mas zumbis no geral e tudo mais. Aí a gente deixa pra cá. Ah, a gente quer falar de um jogo, de um filme, de uma série, de um livro, de um gato. Peguei um gato e quero falar dele. Aí vai lá no extra.
Já tava trazendo aqui, eu quero falar sobre o Odin. Ele já deixou bem. Isso aqui.
Vai lá no extra, que é lá que a gente vai estar falando. Belezuras?
Belezuras. Assim, também não vou prometer. Não vou prometer.
Não é certo que vai sair extra direto. Extra, porque a gente não sabe quando é que vai sair.
Exatamente. Nem é uma coisa que ainda foi alinhada direito, mas...
Exato.
E aí, acompanhem, compartilhem. Porém, também.
Um por mês é o ideal.
Exatamente. É isso, gente. Eu acredito que quem pegou a nossa chave, a palavra-chave já ouviu, né? Já vai correndo comentar agora no Instagram lá pra gente, pra saber que vocês ouviram. Não esquece de deixar os seus feedbacks, as suas, sei lá, observações positivas, negativas, críticas construtivas, por favor, sobre o podcast que vocês tiverem, até pra ajudar a gente a, né, trazer um conteúdo um pouco mais bacana e também uma qualidade de áudio também, se vocês verem que, né, é necessário e tudo mais. Só comentar lá no Instagram que a gente vai ler tudinho, beleza? Já agradeço a todo mundo que ouviu até aqui o podcast. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, galera. Perdedora número 1, ó, dizendo tchau.
Tchau, galera. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E até a próxima.
É isso. A gente finaliza, então. A gente vê vocês mês que vem no podcast. Se vocês quiserem me ver mais vezes, é só passa lá na Twitch. Normalmente quem faz as lives sou eu, porém o Everton falou que vai aparecer também mais vezes por lá. Mas, no caso, só pra reforçar, as lives acontecem no período da noite, ok? A partir das 9h30, 10 horas. Às segundas, quartas e sábados, ok? Podendo ou não ter lives extras na sexta ou no domingo, tá bom? Tirando isso, o canal ele vai ser ativo agora esse ano também. Então, se vocês quiserem passar lá, não sei quando esse podcast vai sair, mas eu acredito que quando ele sair, já vai ter upado alguns vídeos já no canal. Aí vocês dão uma passada lá, deixem um like, deixem seu comentário e se inscrevam, tá bom? Se inscrevem, ok? Eu sou o Perdedor número 3 e eu digo tchau.
Falou, galera. Até.
Falou.